Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Boa noite! Calma! Pra você que tá aí assistindo ao vivo a mais um episódio do podcast Homem Sem Tabu, seja muito bem-vindo, se você tá assistindo, mas se você tá ouvindo também seja bem-vindo, mas às vezes pode ser um boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você tá ouvindo, assistindo. É, muito obrigado pela sua presença, estamos aqui mais uma quarta-feira. Tá bem atrasado. Eu ia falar quase na hora, mas não, 15 minutos não é quase na hora. Mas a gente ainda acerta isso, hein? A gente acerta que ninguém é perfeito.
É.
Muito. Não é?
É, óbvio. Vê na minha cara que ninguém é perfeito.
Ô, meu, há 2 minutos atrás ele tava o próprio Platão. Agora ele não me traz nada.
Eu sou assim, eu sou um baú de grandes possibilidades.
Entendi, senhor Eli. Muito bem, a gente tá falando diretamente da Startar, pô, melhor casa, aqui só é gente grande.
Uhul.
Tem o Gil, por enquanto é só o Gil que é grande aqui, mas é um lugar espetacular, tá? É assim, só as melhores cabeças, entendeu? Muito obrigado, Startar.
Falar um pouco isso, acho
O que foi, cara?
Acho chato.
Não, mas é porque não tem como, né?
Mas tem aquele também.
Qual?
O Gil!
Mas, muito obrigado, Startar. É um cenário muito bonito. Olha, uma cortina que parece um puteiro. Ai,
obrigado, Dona Star.
Assistindo hoje, né? Tinha a moça de 13 anos assistindo. Eu gosto muito dessa cortina roxa, acho linda. Vou botar no meu quarto ainda. Lindíssima. Uma dessa. Muito obrigado a KTO. Bota aqui, Tiaguinho, no meio, que tá aqui desde quando tudo era mato. É, junto da Startar, junto do meu irmão Júlio Lisboa. E respingou. Sabe quando respinga?
Sei, então. Tem que limpar.
Tem que limpar. Ei,
a gente
mas aqui
vai
não vai
falar
limpar,
sobre
não,
isso,
hein?
Não vai.
Aqui limpa. É, tem
a
que
gente
falar...
vai falar sobre o respingo.
Vamos falar sobre respingo. Fazendo o link com daqui a pouco, hein? Você aponta a câmera do teu celularzinho assim, ó. Pra cá?
Aqui?
Bah, aqui,
cá?
Ó. Aqui,
aqui.
Aqui.
Porra, isso. Parece homem hétero tentando acertar o clitóris.
Que isso, cara?
Não tá mentindo.
É verdade, acertou. Você aponta a câmera pro teu celular onde teu coração mandar, onde você assiste, vê que tá ali. E com o cupom HSEMTABU você tem 20% de desconto no seu primeiro depósito lá na KTO. Então, muito obrigado, KTO, pela presença e pela parceria. E, obviamente, não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores motéis lísticos, do ramo do motel, né? Do Paradiso Motel, Medieval Motel Spa e Flores Motel Spa. O Eli tá 50 programas tentando ganhar uma horinha do
Não,
motel.
Eu não peço mais. Eu não peço mais.
Ele nunca foi no motel.
Mas é aquilo que eu falei, né? O não a gente já tem, a humilhação a gente tem que conquistar.
Se humilhei, vai, vamos ver.
Cara.
Tem gente que não tá te vendo, você tem que ser humilhado só pela voz.
Estou de volta aqui.
Nossa! Muito obrigado a toda a rede, Patrick, toda a rede de motéis.
Obrigado, Patrick.
Paradiso, um dia ele vai. Ontem, semana passada, ele teve uma proposta do convidado e ele cagou na tanga.
Opa!
Ou não cagou, não sei, né? A gente não tá junto a
semana
inteira.
É que nós gays, a gente precisa se preparar, né, Thiago? A gente não pode lavar o pau na pia. Não, lavar o pau na pia.
Desse jeito, com essa reflexão... Que a gente apresenta a nossa convidada, quase host já, Laura Cerqueira Dornelli. Você prefere um dos sobrenomes, ou os dois, ou tanto faz?
Os dois, olha que maluca, meu arroba do Instagram é imenso.
É grande, né?
Laura Cerqueira Dornelli, uma salva de palmas, senhoras. E senhores também.
Isso. Ah, eu tô feliz, tá? Não sei fingir costume, vai ser minha terceira vez aqui. Eu tô quase pedindo música no Fantástico.
Ela tá quase pedindo salário.
Se você pudesse pedir uma música, qual seria?
Pô, difícil, hein?
Evidência.
Não. Vamos pensar. I'll always love you.
Que música? De quem?
Gente, alguém bota essa música.
I'll always love you.
Você vai achar aí a música, Thiaguinho?
And
da Whitney! Ah, maravilhosa.
Então vai.
Essa é maravilhosa.
Olha que ponto a gente chega. Olha o que eu acabei.
Vocês! Ian, we'll always... Love you.
entendem o ponto que eu cheguei.
Você vê que foi...
A gente vem aqui a primeira vez aqui, ó. Aí a gente chega a terceira e a gente tá...
Já tá.
Esganizando a voz.
Você viu que não, fez, não, não foi intercâmbio, né? Ele fez o Weezer.
E tu viu que parece...
Eu vi.
E a minha voz super parece com a da Whitney, né?
Eu diria que é melhor.
Lado além, mas parece.
É melhor que a dela. Te valoriza.
Para!
Deixa de ser louco. Ah, vocês vão parar. O Eli tá duas horas elogiando a Laura, agora ela tá rasgando pra
ele. A Laura é maravilhosa, lindíssima.
É.
Estudou pra estar aqui.
Estudou pra
ele
estar aqui.
Ele usa óculos, né? Tudo bem.
Mas ele tá de óculos, né? Se ele tivesse sem.
Não, mas deve
sabe
ser.
Que eu adoro? Sabe o que eu adoro? Que eu falei assim: a Laura é maravilhosa, ela é incrível, ela estudou pra estar aqui. O elogio dela: ele usa óculos.
É nesse clima amistoso.
Não, mas é que assim, ó, aqui é 8 da noite, ninguém mais tá raciocinando
ninguém
tão
tá.
bem, né?
É.
É verdade.
Só quem tá nos ouvindo.
Só quem tá nos ouvindo.
Tá concentradíssimo.
Posso fazer uma pergunta que o taxista... Não, vai ficar bravo, chama ele taxista. O Eli começou a me cutucar assim embaixo do Uber.
Sim, eu falei... Que a gente falou que... Ele falou assim, mulher no período fértil. Eu fiz... Oi.
Porque a gente falou que ia fazer um podcast sobre... Ele perguntou do que era. O que os adolescentes querem saber. Eu pergunto sobre sexualidade e tal, as dúvidas. E aí ele deu 5 minutos e ele falou... Posso perguntar uma coisa pra vocês?
Ótimo. Adoro.
E aí ele falou assim... É verdade que quando a mulher tá no período fértil, ela é mais simpática?
Olha, o que eu posso te dizer? Existem oscilações de humor durante o ciclo menstrual.
Sim,
fato,
uhum,
a gente sabe disso, é hormonal. Agora, ser mais simpático ou não é multifatorial, né, gente?
É, então.
Pode estar no período fértil e aí uma pessoa faz uma... idiotice contigo, tu não vai ser simpática.
Não vai ser simpática.
Assim como tu pode estar no teu período menstrual, acabada, no momento da TPM que tu só chora, e alguém faz uma coisa muito maravilhosa e
você
tu fica
super
plena fim. E fofa e querida, então...
Sim, mas ele tava no...
Não, o período fértil vem antes do período menstrual ou depois? Como é que funciona isso?
É muito interessante, né? Porque a gente diz que a gente só menstrua se a gente ovulou.
Tá.
Então, na verdade, a gente precisa ovular... Pra menstruar.
Entendi.
Mas, por exemplo, na gestação, a gente começa a contar a gestação pela data da última menstruação. Então, começaria na data da última menstruação. Mas a gente só tem um ciclo menstrual se a gente ovula. Então, digamos que o ovo viria antes da galinha.
É, isso que eu ia falar. É o ovo que veio a galinha, né?
Como ovo. É a ovulação, vamos dizer aqui que é o ovo, né?
Mas eu acho que ele quis dizer... É porque ele... Eu falei pra ele, falei, ó... Eu já li e já vi muitos relatos da mulher no período fértil, tá, mas também que não é regra, eu acho, daquele fogo do período fértil, de vontade,
tá,
de transar e tudo mais. Aí ele ficou, será que então tem uma relação?
Sim.
Ah, pode ser, não
isso
sei.
Isso sim, o desejo
isso
sexual
sim.
tem.
É,
o desejo
né?
sexual, a gente sabe que é uma coisa hormonal,
uhum.
né, e tem algumas pessoas que falam até sobre ser algo meio atávico, pensando na nossa biologia e na nossa, digamos assim, aquela questão bem selvagem mesmo do procriar.
Uhum.
Preciso procriar, uhum. estou no período que tenho mais facilidade de procriar, então, de uma forma selvagem, eu automaticamente tenho esse desejo, essa excitação sexual aumentada, essa vontade. Então, assim... A gente só com os hormônios explicaria isso. Mas
sim.
tem algumas
uhum.
pessoas que falam também dessa nossa ancestralidade, desse imaginário cultural, histórico
sim.
que a gente tem.
Sim. Da onde você falou que... Você tem pergunta?
Essa pergunta que o cara fez, tipo assim... Ele fez uma pergunta, tipo... Ai, é verdade que as mulheres são assim, 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 nesse período delas. Você não acha que essas perguntas, tipo assim, ai, por que, que a mulher é assim em tal período dela? Por que, que a mulher é tal em outro período dela? Você não acha que essas perguntas, assim, que vêm de nós homens são umas coisas meio assim, como se a gente resumisse vocês a processo?
Você acha que
tipo, a mulher é assim no período, sabe? O período menstrual, o período, sabe?
Uhum. Você acha que reforça alguns estereótipos, tipo, a fase da mulher irritada, a fase da mulher
deprê? Porque ninguém pergunta pra mim, tipo, em que uhum. estágio que eu estou mais suscetível ao sexo. Ninguém pergunta isso. Parece que a gente é meio, a gente que é homem é meio livre pra sentir o que a gente quiser, a hora que a gente quiser.
Com certeza.
E vocês mulheres só podem ficar bravas quando vocês estão com TPM.
Mas a gente é sempre colocado em caixinhas, né? Não é só em relação ao nosso período menstrual. A gente tem as coisas que a gente pode, as coisas que a gente não pode, as coisas que a gente deve, que não deve. Desde pequena a gente é ensinada isso.
Uhum.
Então, existe a questão hormonal, existe nós somos cíclicas, diferente de vocês, né? Que tem lá a testosterona de vocês bonitinha. Sim, nós somos cíclicas em questões hormonais, mas com certeza. Até porque tem mulheres que nem ciclam e que os caras falam: não, isso é porque tu tá de TPM. Né? Uhum. Mulher bloqueada, por exemplo, anticoncepcional. Ela tá bloqueada, ela não tá ciclando, uhum. né? O que ela tem não é uma menstruação, é uma falsa menstruação. Não, mas ela tá de TPM. Ela não tá ciclando. Então, assim, não associa sempre ao período menstrual, não associa sempre a essa flutuação hormonal. A gente é multifatorial. Pô, sim. A gente é um ser humano, assim como vocês, que mesmo tendo muito menos variação hormonal, eu tenho certeza que vocês não são regulares e estão sempre equilibrados.
Desde
na mesma
quando
frequência.
O homem é regular.
E aí, eu conversando com...
Ah, um adendo, tá.
Fala.
A menstruação é sempre 14 dias depois da ovulação, mas a ovulação não necessariamente é 14 dias depois da menstruação. Tá, isso é um mito bem interessante. Ah, não, depois de 14 dias que eu fiquei menstruada, eu vou ovular. Ah, não. Tu vai menstruar depois de 14 dias que tu ovulou. Mas tu não vai ovular necessariamente 14 dias depois de menstruar.
Entendeu?
Claro.
Ele ficou com uma...
Que bom,
eu tava
feliz.
Vendo de visão periférica que ele tava meio com um Cláudio de... Com cara de
tela
Renata
azul.
Sorrar, assim, tipo...
Eu fiquei 14, 12... É que tu falou em número pra mim.
Ele
somou. É que falou 20. De duas coisas que eu não tenho experiência. É vulvas e... números. Eu não tenho...
Ficou difícil, né?
Não tenho.
Caraca,
essa experiência.
Muito difícil.
Eu falo, nossa, que legal, ó. Dou dois beijinhos. Obrigado.
E vida que segue.
Vai lá, Flor.
Eu conversando com a Laura pra gente saber... Porque aqui a gente é assim, a gente marca o episódio e a gente... Vamos, quando chegar, a gente vai conversar o que a gente vai falar.
3 horas atrás?
Mas porque pode mudar, ué. Vai que pode. Alguma coisa aconteceu, entendeu?
Pode.
Porque a vida é dinâmica. E ela me mandou, aqui é da Federação Brasileira das Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia.
Mais conhecida como Febrasgo.
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 É um... Isso aqui é uma cartilha? É um livro? É, um...
É, na verdade, eles têm uma revista, eles têm alguns documentos, eles têm algumas cartilhas. Esse é um documento. 99 perguntas, né? Que crianças, que adolescentes, na verdade, uhum. fizeram sobre sexualidade. Tem algumas que se repetem, tem algumas que a gente precisa revisar as respostas para os tempos atuais.
Uhum.
Mas é muito interessante, assim. E tem vários documentos bem interessantes deles pra gente dar uma olhada, que tem muita coisa legal.
E eles botam a pergunta como a pessoa escreveu mesmo, né?
Uhum.
Porque tem uma lá no final que a pessoa fala do... Como que era? Não era do respingar no... Lembra?
Você viu?
Deixa eu ver se eu acho que na hora.
Tenta já.
É, calma, tinha um...
Eu sou analógica, né? Então, assim...
Calma.
Eu...
Ah, vocês papel. Não estão com pressa muito, também. Cadê o negócio? Tava entre
papel.
Parênteses.
Mas assim, enquanto...
Aqui, ó. Se o orgasmo cair no útero e a mulher tomar remédio em até 5 dias, estará praticando aborto? A gente não tinha escolhido essa, eu acho, mas até a gente...
Não,
até...
não tínhamos escolhido essa, mas é... Quem sabe faz ao vivo, né?
Não, mas é porque é muita coisa numa só, né?
É muita coisa numa só.
Então a pergunta que o adolescente fez é... Se o orgasmo cair no útero, você entendeu o que ele quis dizer?
O sêmen, né, galera?
É isso.
A sementinha.
A sementinha. Ai,
a sementinha de abóbora.
Ai, depois vem
que
a
vem
cegonha.
Da banana.
Bom,
depois vem
sementinha
a cegonha.
De melancia.
Depois vem a cegonha.
Bica teu... Não é nada. E aí, se o orgasmo cair no útero, né? Se o homem ejacular dentro, é isso que ele tá querendo saber. E a mulher tomar remédio em até 5 dias. Remédio que ele tá querendo dizer deve ser a pílula do dia seguinte.
Uhum.
Então a gente vai dizendo... Estará praticando aborto? Caralho, é muita coisa mesmo na mesma pergunta, né?
Eu acredito que seja uma coisa muito complicada, porque primeiro acredito que a gente tem que começar na definição do que se já gerou alguma coisa ali que vai fazer... Vocês entenderam o que eu quis dizer?
Não.
Não? Obrigado, até a próxima. definir, o que será que já tem algo gerado ali? Depois desse tempo, depois que deu a ejaculada no negócio
tá,
ali, já tem
dias,
algo
tá.
gerado pra haver um aborto?
O que eu vou te dizer? A gente teria que entrar em um papo de embriologia uhum. complexo aqui, né? Pra falar o que acontece em cada dia com aquele uhum. embrião.
Uhum.
Mas não, gente, pílulas do dia seguinte não são abortivas, né? Assim como DIU não é abortivo, assim como... Tantos outros métodos que a gente tem aí, esse tabu muito grande do aborto no Brasil, né? E a gente poderia fazer um episódio só sobre isso.
Uhum.
né? Eu ouvi, inclusive, na minha experiência pessoal, há uns anos atrás, eu fui num médico e eu falei, né, do desejo de tentar colocar um DIU. E ele perguntou se eu era religiosa, minha espiritualidade, se eu achava certo matar uma criança.
Como Nossa. É que é?
Pra colocar o DIU?
Eu nunca mais voltei nele.
Imagino que não.
Sim. Não, e ele não era
Você
nem ginecobstetra.
Você já pensou em deixar de ser médico e virar pastor da Igreja Universal?
Mais ou menos
é
isso.
É tipo isso?
Não, e ele não era nem ginecobstetra.
Nossa.
Era um médico, outra especialidade, nada a ver. Então a gente tem muito tabu sobre isso, né? A gente precisava de um podcast inteiro para falar sobre aborto e sobre os problemas e sobre a questão da criminalização e sobre a questão de saúde pública, sobre a questão de profissionais não estarem preparados para receber pessoas com desejo de interrupção de gestação. Enfim,
a gente você tem. Depois a gente vai conversar. Com certeza você vai ter nomes pra me indicar pra trazer aqui. Aí você indica e vem junto.
Tá, pode deixar. Pode. Então, vamos lá.
Não, mas é assim. É assim que a gente
vai construindo
esse podcast.
É assunto complexo, é assunto sensível. Ninguém quer falar, todo mundo fica pisando em ovos, mas a gente precisa falar.
Não,
né?
A gente traz e a gente fala.
Porque é saúde pública.
E a pergunta ainda completando, agora que eu entendi. Porque ele tava querendo dizer da pílula do dia seguinte, então ela não deixaria. Pra começar, ela nem faria efeito.
A gente tem uma janela de oportunidade, né? Até ali 48 horas a gente aumenta muito as chances dela ser efetiva.
Uhum.
Né? Mas quando a gente pensa em contracepção de emergência, geralmente a gente pensa na pílula do dia seguinte, mas é isso, quanto antes a gente usar ela, maiores as chances dela fazer efeito.
Sim.
Então, quanto mais tempo a gente postergar o uso, menor a chance da gente conseguir o efeito que a gente deseja. E lembrando que ela não é sucesso sempre.
Não é sucesso,
né?
Também.
Eu conheço vários bebês que vieram depois de uma pílula do dia seguinte.
Uhum. Eu conheço, eu morei com um cara que ele nasceu com a mãe dele tomando um anticoncepcional, inclusive.
Olha só que coisa boa. Ai, mas isso... Gente, isso é
tão...
Eu não sei
se era uma história da mãe dele, tá? Mas
não,
deve...
assim, ó, a chance é muito pequena.
Sim.
Tu toma certinho.
Sim.
O problema é que a gente não toma certinho muitas vezes, né? E é por isso que discutir método é super importante.
Sim.
Ah, eu vou tomar a pílula porque a minha amiga toma. Talvez seja o pior método pra ti, né? Estuda, a gente tem um monte de método. Método contraceptivo não é partido político pra tu ter que escolher. Escolher um, defender um e criticar os outros. Não é religião, não é time de futebol.
Sim.
Então, assim, discute com quem tá te acompanhando. Tu não gostou da resposta de quem tá te acompanhando, discute com outra pessoa, porque vai ter um método que vai se encaixar mais ou menos pra ti.
Sim.
Então, assim, tu não é uma pessoa que consegue ter assiduidade tomando pílula contraceptiva. A pílula não é pra ti, né? Porque tu vai ter uma gravidez indesejada. Então... discutam métodos contraceptivos. E se vocês esquecem pílula, não tomem pílula.
O certo seria usar concomitantemente, assim, tipo, eu tomo pílula e uso camisinha, ou eu tomo... porque se você começar a juntar... Você não faz sentido você... Até porque tem método que não dá. Faz sentido... Você não faz sentido você tomar, botar DIU e tomar pílula, entende? Nem
não,
pode.
Não deveria, né?
Não, tá.
Mas aí é que tá. A gente tem, infelizmente, profissionais que não orientam tão bem isso e tem muita gente que faz.
E faz, né?
Usa DIU e toma pílula. Agora, quanto à questão do preservativo, né? Ah, eu deveria tomar anticoncepcional e ainda usar preservativo? Óbvio. Porque anticoncepcional não protege IST. Infecções sexualmente transmissíveis, o único método que consegue prevenir é um método de barreira chamado preservativo.
Sim.
Né? Então, a gente usar o anticoncepcional não significa que a gente pode parar de usar preservativo. Ai, Laura, mas eu estou em uma relação...
Nesse sentido que eu tava falando, porque as pessoas normalmente...
Mas a gente vive uma monogamia presumida, né? Às vezes tu tá sendo monogâmico.
Mas ele não.
Mas...
ou a outra pessoa
Exatamente.
Não.
Exatamente, mas a tua parceria não, tu só não sabe.
Uhum. Acho que a gente confia muito o nosso corpo a outras pessoas que de vez em quando, né? Complicado.
Ou talvez a outra pessoa ache que tu tá sendo monogâmico e tu não tá.
Uhum.
Então, assim, sim, o preservativo seria importante... Mesmo durante a relação. Talvez um pouco utópico, né? Porque na realidade a gente sabe que na maioria das vezes não acontece, mas é o que a gente precisa estimular.
Ô meu, eu tenho uma... Eu não vou expor ninguém porque eu já namorei algumas vezes, então não vai ser tão assim, ah, só namorou. Mas eu tenho uma ex-sogra que ela usava preservativo com meu ex-marido, assim.
Ai, que incrível, maravilhoso, é, tipo, exemplo!
Mas na, quando eu fiquei sabendo na época, assim, eu falei, tipo, nossa... Como assim, né? Por quê? E sim, eles usavam. Eles usavam camisinha. No casamento, eles estavam, tipo, com, enfim, casamento longo e tal.
É. Não, extremamente conscientes.
Mas acho que deve ser uma porcentagem muito pequena. Que acabam utilizando disso. Essa cartilha, esse.
Documento.
Esse documento, vamos chamar de documento, são 99 perguntas, tá? E, quando eu falei pra ela, achei maneiro e tal. Não, mas não vamos falar, nem dá pra falar de tudo.
Não, ele pegou... Como é que foi aquela nossa conversa no Whats? Ele disse, não, vamos falar, só que pareceu de um jeito que ele queria falar de todas.
Ela falou, não, mas não vamos falar de tudo. Eu falei, não vai nem dar tempo, cara.
Imagina a gente com 3 perguntas aqui falar 2 horas, imagina 99.
Não, é... Não, com certeza o que a gente já olhou é pra fazer vários episódios, foi o que eu te falei. Você quer fazer... Eu pego uma aqui, você pega uma aí, tanto faz. Ou pode ser... Posso começar aqui?
Vai, começa.
São várias perguntas, então a gente vai fazer baseado nisso.
Tá.
Então a gente... Obviamente que se daqui a gente for pra outro... Puxar um outro assunto, a gente tem aquela liberdade que só esse podcast proporciona.
Aleluia.
Viva a liberdade de expressão, né, gente?
Pode falar o que você quiser. No intervalo do remédio, quando a pessoa tá tomando remédio... Há risco de engravidar antes da menstruação? A mulher tá tomando remédio, tem aquele intervalinho que você para de tomar a pílula. Tem risco de engravidar antes da menstruação?
Olha só, a gente entra na mesma questão do que tu falou agora. O uso tá correto, né? Porque o uso estando correto, a chance de falha é muito pequena, gente. Quando a gente vê assim, o bebê que nasceu com o DIU na mão, eu engravidei tomando pílula. Isso é raro. Não vou dizer que não acontece na medicina do amor, nem nunca, nem sempre. Mas é raro, né? Então, geralmente, quando isso acontece, existe um erro do método. Ou esse DIU deslocou, ele não estava bem inserido, ou essa pílula não estava sendo tomada de forma adequada.
Sim.
E aí eu vou abrir um parênteses, eu já chego na resposta da pergunta.
Abra.
Mas entra o problema de orientação na consulta. Já aconteceu, por exemplo, de eu atender uma mulher... Que eu perguntei como é que ela estava usando o método contraceptivo. E aí ela contou, né, como que ela usava antes dela ter sido orientada. Que ela, todas as vezes que tinha relação sexual, colocava a pílula dentro da vagina.
É mesmo?
Só nos dias que ela tinha relação sexual.
Ela tomava normalmente oral e...
Não.
Não.
Só nos dias que ela tinha relação sexual, ela colocava uma pílula dentro da vagina.
Meu, isso é muito triste.
Exatamente.
Isso é muito triste.
Isso é muito triste.
Isso é muito triste.
Porque é desinformação, né?
E aí, quando a gente fala em educação sexual, posso abrir um outro parênteses dentro do parênteses?
Você abre os parênteses que você quiser aqui.
Quando eu entrei na faculdade, eu achei um absurdo que não tinha uma liga de sexologia, né? Tinha liga de trauma, liga do cérebro, liga de cardiologia, e não tinha uma liga de sexologia. E quase não tinha no Brasil, inclusive. Aí eu, vamos mudar isso daí, né?
Um
e aí, enfim, fundamos a Lisex. Inclusive, sigam Lisex PUC-RS.
Lisex,
Liga de Sexologia da PUC-RS.
Eu vou seguir agora.
Incrível, tá? Maravilhoso, vocês vão se apaixonar. E aí, a gente fez uma palestra, né, falando. E um dos temas da palestra puxou o gancho pra educação sexual. Só que essa palestra foi num lugar público da faculdade. Então, tinham pessoas de outros cursos passando. E aí, alguém... parou no meio e pediu pra fazer uma pergunta. E não era da nossa turma, a gente achou engraçado, não era ligante, não era diretor, não era nem da medicina, da odonto, da nutrição, é uma liga interdisciplinar. Quer dizer que vocês estão ensinando crianças a fazer sexo, quando a gente falou na educação sexual, né? A professora falou na educação sexual. E aí foi lindo, assim, foi brilhante a professora falando. Não, a gente tá fazendo justamente o contrário. A gente tá ensinando crianças que elas não podem fazer sexo e que elas não podem permitir que ninguém faça sexo com elas. A gente tá ensinando uma criança Quando ela virar um adolescente, a gente vai ensinar como não engravidar, como se proteger de abusos. Então, assim, a educação sexual entraria nisso. Uhum. Não só a educação sexual na consulta, uhum, né, com o profissional, que é absurdo isso não acontecer, essa orientação, porque, poxa, é um profissional. Uhum. Mas em outros lugares, a educação sexual protege. Protege contra ISTs, protege contra abusos e protege contra gravidez indesejada. Uhum. 66% das gravidezes que acontecem na adolescência são indesejadas.
Sim.
A cada hora nascem 44 bebês frutos de uma gravidez na adolescência. Então, nesse nosso podcast, 44 bebês, no mínimo, vão nascer de uma adolescente. Então, assim, isso são dados da própria Febrasgo, né, do IBGE, enfim, desses índices que a gente tem.
Sim.
Isso é muito grave, isso é muito sério.
Sim.
Então, assim, mas é esse tipo de coisa que faz a gente ter esses dados.
Sim.
Então, a gente precisa falar, não é só prescrever o método, mas é ensinar a usar ele.
Uhum.
E vem tanta desinformação dos pais, né?
Poxa,
porque aí a pessoa fala, não vai ensinar sobre sexologia pros adolescentes na escola, não vai ter uma matéria sobre isso. Mas aí os pais, o que eles ensinam pras meninas? Não senta na cadeira do menino, senão você vai engravidar. E os meninos, o que eles ensinam sobre sexologia? A bater punheta. Pô,
e
baita,
ver pornô.
Ó, baita, pornô. Baita ensino, sabe?
Ou compram uma Playboy, né? Uhum. Hoje em dia não mais, né? Porque os tempos estão mais
hoje em
tecnológicos.
Dia não mais. Hoje em dia, o meu... não vou falar isso que eu vou expor pessoas, mas...
Mas não fala nomes.
Não.
Mas vai deixar o povo de casa curioso.
Exato, curioso.
Tá, então eu vou falar. Tem uma amiga minha... Não, vou falar. Vou falar porque é pra gente. Vou falar de uma forma geral. Uma amiga minha, esses dias, a gente foi conversar, ela tava puta. Ela se acredita, mas a pessoa vai ver. Mas também não tô falando quem é, né?
Enfim. Exatamente.
Sinta-se homenageada.
Ela se acredita que... Ela tava puta, assim. Eu falei, o que foi? Ela, pronto, agora eu tava não sei aonde, tipo, saiu de noite, assim, de madrugada. Não tava em casa. E aí chegou a mensagem no celular dela falando de compra de cartão de crédito. Porque o filho dela, um adolescente, tava tentando fazer uma assinatura do OnlyFans.
Meu Deus!
É o cartão dela. Então não existe mais
não,
Playboy, revista. Agora é só...
É que eu sou muito da opinião que, tipo assim, se você não colocar os adolescentes e as crianças, quando chegarem na idade que precisa ser falado, né? Se você não colocar esses jovens... pra escutarem de pessoas que sabem do que estão falando, de pessoas que estudaram pra falar...
Vai escutar de quem?
Elas vão escutar do TikTok.
Mas elas vão escutar. E essa é a questão.
Então.
Elas não vão deixar de escutar.
Sim.
Elas
só
vão escutar o que é errado. Elas vão escutar o que é ruim.
E tem coisa muito boa no TikTok hoje em dia. O TikTok, muitas pessoas botam
criando
conteúdos realmente responsáveis. Mas quanta coisa tem responsável na internet?
Exatamente. Hoje,
eu vi esses dias que a geração Z... a geração Z e a geração Alpha, ela já não pesquisa mais as coisas no Google.
O que a geração tem? Z, Alpha é a mais nova?
É que a Z é a que
Alpha
tá,
Bill,
a que tá depois de mim.
A Z
é a que tá depois de mim.
Bah, eu sou
e
pra,
aí
eu
a
sou
Alpha é que tá nascendo agora.
Eu sou a geração...
Tu é a geração...
Neandertal.
Que geração que eu sou, cara?
Tu é a geração que fica vermelho quando bebe cachaça.
Caralho, bicho.
Eu também fico vermelha quando bebo cachaça.
Eu sou da geração que nem tinha nome de geração ainda. Ninguém se falava essa merda.
Mas a geração Z e a geração Alpha, eles já não pesquisam mais as coisas no Google. Eles pesquisam no TikTok.
Sim.
Tipo assim, como fazer uma lasanha? Como colocar camisinha? Como, não sei, qual dia
coisa.
Da semana é tal data, sobre uma música, eles não pesquisam mais no Google, eles pesquisam no TikTok, e isso
no
é uma
Google
realidade.
No Google já é perigoso, que pode
Exato.
Acontecer uma coisa...
É uma realidade, a mãe penteando assim, a adolescente falando, filha, como é que faz uma trança que não sei o que, ela, vou pesquisar no TikTok, aí a mãe... Ué, mas você não vai pesquisar no Google?
É a nova Barça, pô.
Não, nem sei, eu não pesquiso no Google, mãe, eu pesquiso no TikTok.
É a nova Barça. É a nova Barça.
E aí, tipo, como é que você vai deixar? Pra uma...
Total.
Você acha que vai ter?
E tu falou a educação sexual, né? A questão de criança, quando chegar à faixa etária, a educação sexual é isso, ela não é constante.
Uhum.
Ela se adequa de acordo com a faixa etária. Eu não vou ensinar pra uma criança de 2, 3, 4 anos o que que acontece durante um ato sexual, como usar uma camisinha. Mas eu vou ensinar pra ela que ela tem partes íntimas. E que ninguém pode tocar nas partes íntimas, porque são dela. E que se alguém tocar, ela tem que falar, e que eu sou uma pessoa de confiança e que eu quero saber. Né? Então, assim, denominar essas partes íntimas. Sim. Tem uma história muito triste de uma pedagoga que tinha uma aluna que falava... Isso eu ouvi em um curso que eu fiz. Quem ministrava o curso contou que conhecia. Que tinha uma aluna que falava que o tio dela comia biscoito com ela durante a tarde. Assunto sensível, tá, gente? Quem não puder ouvir sobre questões sensíveis, dá um pause.
Gatilho.
E ninguém dava bola, ninguém achava nada demais. Até que um dia, um menino da sala, assim, foi baixar as calças, alguma coisa do tipo, e ela... Esconde o teu biscoito!
Ah,
e aí, a professora se deu conta que quando ela falava do biscoito do tio...
Caralho!
Na verdade, ela tava falando do pênis, do órgão sexual do tio, e esse tio abusava dela. Triste. Então, assim, a gente precisa que uma criança saiba o nome dos órgãos genitais dela. E a gente precisa que ela saiba que são órgãos íntimos.
Até porque esses abusos, muitas vezes, vêm de pessoas que deveriam amar
a maioria.
Na maioria das vezes.
Os abusos são de pessoas
próximas. Não é algumas, é a maioria.
Sim.
Então, isso é muito triste. A gente rodeou, né? Agora vamos voltar pra outra
pergunta. Não, tá tudo certo. Enquanto vocês estão terminando, eu tô vendo o que a gente vai pra próxima.
Você tava falando ali da parte da gravidez? Tipo assim, engravidar com DIU, engravidar com pílula. Vocês já viram aquele reality show? Que as minas, tipo assim, do nada, elas estão grávidas e elas estão pra parir? Você já viu isso?
Quem é o pai?
Você nunca viu? Tipo assim, é um reality
como
show.
Como é que é?
Que isso?
Como é que você não conhece? Meu Deus! É maravilhoso pra ti. desses assuntos, assim. As mulheres estão em casa, isso é um reality show real. E aí, tipo, elas estão em casa e aí daqui a pouco, tipo assim, elas acordam assim, pô, tô com uma puta dor de barriga. Acho que é um cocôzão. Aí elas levantam assim, porra, fulano, vamos descer, acho que eu tô passando mal, tô com muita dor. Aí elas chegam no banheiro.
Não, é mentira.
Não.
Lógico que não é.
Eu juro.
Não, como é que vão gravar isso, sabendo que ela tá grávida? Ele...
Não, mas ela não grava, mas ela conta a história depois, e aí eles fazem com aquela reconstituição, tá ligado? E aí, tipo
ela
assim...
Ela conta uma história depois.
Ela chega no vaso, tá ligado? E aí, porra... Ah, acho que vou.
Não, você soltar que um toletão. Criança, você jogou dentro do vaso e.
E aí, tipo, olha pra baixo. Meu Deus, é o meu filho!
Não,
que tá
não,
aqui.
Para! Você. A gente contra fake news tentando.
Eu juro, não é fake news. Ou, tipo assim,
aonde
a mulher.
É isso?
A mulher é louca de dor de barriga e, tipo, pensando, porra, é uma apendicite. E aí vai parar no hospital e aí, quando vê, ela tá pra parir.
Não, tem essas coisas da pessoa não sabe que tá grávida, vai.
Descobre em fase avançada.
Você já viu, tipo, essas coisas, tipo assim, nossa. Pessoa, no dia, sente uma dor muito louca e não pensava que tava grávida, nada tá ligado?
Mas assim, pra descobrir com o bebê, falando oi, lá embaixo...
Já?
De pessoa
já
que...
Já vi.
Não, tudo assim, bem, mas pra ter um reality show, que são vários...
Exatamente. Não, porque em uma maternidade a gente vê tudo, né, gente?
Tudo
que vocês puderem imaginar, a gente vê, mas é complexo também, né? Às vezes, assim, a pessoa não queria falar que tava grávida. Às vezes, realmente, né? Não percebe. Mas é bem mais raro e é difícil, né? Assim,
sim.
Da medicina do amor, nem nunca, nem sempre.
Adorei isso aí.
Mas, às vezes, é uma coisa assim, ai, não queria contar, não queria falar. Inclusive, na adolescência.
Sim.
Tenta esconder. E aí, chega, tá quase ganhando.
Tá quase lá.
Né? Enfim, não sabia mesmo.
Levando ao assunto da que segunda-feira, a dona Beatriz, mais conhecida como Bia do Braz, lá do BBB, falou que não poderia usar absorvente interno, porque, afinal de contas, ela era virgem, nunca tinham colocado nada lá, como é que ela ia colocar aquilo, né? As pessoas começaram a falar muito disso. E aqui tem uma pergunta de um adolescente, que é como se perde a virgindade. E isso é que, assim, eu sou do mesozoico lá atrás, né? Eu sou antes do cometa, sabia do meteoro? Eu sou tipo barata.
Mas
eu sou
meteoro.
Dinossauro.
Dinossauro.
Ah, tu era dinossauro.
É, tá. Então, assim,
qual
pra
dinossauro
mim,
tu seria, Thiago?
Eu?
É.
Eu seria um T-Rex.
Ah, faz sentido.
Você quer perguntar por quê ou não?
Ai,
por
quê,
Thiago? Porque é mais curtinho. Deixa eu te falar uma coisa.
E eu tinha falado faz sentido antes.
Exatamente. Eu com a piada pronta falei, vai, eu não vou nem falar isso.
Se tu fosse um dinossauro, qual tu seria, Laura?
Acho que um Velociraptor.
Velociraptor. Eu também só conheço Velociraptor, T-Rex e o aquele que, assim, sabe? O, que eu esqueci o nome.
Então tu conhece dois.
Conheço, na verdade, só conheço dois.
Tu e eu.
É só eu e... Qual que você seria?
Eu seria um estegossauro.
Você acabou de inventar.
É.
É igual a história do grávida. Você quer parar com isso hoje?
Cara, eu não tô inventando nada,
velho. Que é estegossauro? Qual que é o estegossauro?
O estegossauro é aquele que ele tem o... aquele que faz... Oi, galera. Brincadeira. É aquele que tem o pescoço grandão, tá ligado?
Ah, bem comprido.
Ah.
Isso.
Ele é herbívoro, não é?
É.
O Dino.
Eu sou vegetariano.
É o Dino.
Eu também.
Aí, ó.
Não sou nada, desculpa.
Ai.
Ó, a Bia do Braz falou isso.
A Bia do Braz falou isso.
E na minha cabeça da época do dinossauro, olha que loucura, né? É óbvio que talvez ainda seja uma dúvida realmente recorrente, claro, dos jovens sobre... Porque eu passei por essa época há muito tempo, a gente esquece disso. Mas não, as pessoas ainda não têm... Todo mundo passa por essa fase, então... É meio estranho pra mim falar, ah, vamos falar de como perder a virgindade, mas tem pessoas que... Indivíduos que.
Mas
eu
acho que a gente aprendeu muito errado como é que perde a virgindade.
Sim, tanto é que quando você acha que você vai botar um absorvente interno, você perdeu a virgindade. Mas
perder a virgindade é algo muito mais carnal e biológico ou é algo muito mais teórico e religioso?
Cultural. Porque assim, ó, o que é perder a virgindade? Na nossa sociedade, o que eu fui ensinada, acho que vocês também, é quando rompe uma membrana chamada hímen, que é como se fosse uma porta de entrada. Então, assim, botou os pés na porta, rompeu aquilo dali, pronto.
Ai, quando eu rompi não o meu, era doeu virgem, muito.
Era virgem, agora não sou mais.
Uhum.
Então, assim, isso é cultural.
Uhum.
O que é perder a virgindade? É trocar carícias de cunho sexual. Então, isso é perder a virgindade.
Qualquer?
Então, qualquer carícia de cunho sexual. E uma relação sexual não se resume à penetração.
Claro.
Né? Preliminar é pegar um copo d'água, tirar cachorro e gato do quarto, se tu quiser. O resto é sexo.
Às vezes você pode deixar ele lá também.
É, às vezes a gente deixa. Mas o resto é sexo.
Preliminar é lavar bem os orifícios.
Também.
Fica a dica, o pessoal.
Pegar a garrafa,
às vezes...
trazer pro quarto de água. Ah, eu tenho uma ex-namorada, eu devo ter contado isso ou não, mas... Ah, eu falei. Bom, também namorei várias vezes. É porque eu fico com medo de expor as pessoas. Mas ela... Quando a gente foi transar a primeira vez, ela parou assim e falou, tem que te falar uma coisa. Eu falei, pode falar? Ela falou, eu sou virgem. Aí eu falei, tá, tá tudo bem, tá tudo certo, você tá, é só um fato que você tá me avisando, você quer parar, né, qual é que é? Não, só quero te falar, tá legal, vamos continuar, só queria que você soubesse. Eu falei, tá bom, tá bem assim, tá, transamos. E ficamos e tal. A gente continuou o namoro e vai... E aí, ela era uma pessoa que não vai saber, né? Ela era uma pessoa que ela gostava... Para de rir, cara. É que eu não quero ficar entregando as pessoas, né?
Claro.
As pessoas.
As pessoas vendo o episódio, sei sim.
Exatamente. Eu não falei a época. Mas enfim, ela... Depois ela veio me contar que ela já tinha feito sexo anal com o ex-namorado dela. O ex antes de mim. Ou seja, qual que é a ideia que essa pessoa tinha de virgindade?
Com certeza. Então a ideia que a gente tem de virgindade é essa. Existe uma membrana chamada hímen. Quando essa membrana se rompe, a gente perdeu a virgindade. Isso é cultural.
Sim.
O que a gente sabe é que a perda da virgindade é a troca de carícias de cunho sexual. Né? Se vai ser um estímulo no seio, se vai ser... estar com a pessoa trocando carícias, estímulo de clitóris, estímulo de pênis, sexo oral, sexo penetrativo. Aí vai de cada relação, mas isso é perder a virgindade. Não romper uma membrana que a sociedade nos disse que a gente precisava romper pra perder a virgindade. Inclusive o mito do sangue, né? Se sangrar é virgem, se não sangrar não é. Tinham mulheres que eram mortas por causa disso, milênios atrás, anos atrás. Porque ela casou comigo virgem e não sangrou.
Sim.
Que bom, né? Assim, sangrar, existem membranas mais sensíveis que podem sangrar, mas muitas vezes esse sangramento está associado à falta de lubrificação, está associado a uma não excitação. Então, assim, não precisa sangrar para perder a virgindade. Né? Isso não é um sinal de que tu não era virgem ou de que tu era virgem. Sim. Então, assim, perder a virgindade é isso.
Você, existem vários tipos de hímen, certo? Com perfurações diferentes, uma perfuração, uma abertura só, algumas, tem hímen que não é aberto. Então, usar um absorvente íntimo, por exemplo, não significa que você vai romper seu hímen. Isso não tem, como a Laura já disse, não tem nada a ver com virgindade, mas também pode não acontecer isso.
Pode, né,
de você
pode
usar
não acontecer.
E não acontecer isso.
Tem um hímen, por exemplo, que é o hímen complacente. Mesmo com penetração peniana ou sex toy, enfim, ele não rompe, né? Ele é complacente, então ele se estica.
Sim.
Então...
Ah, eu já ouvi falar um vídeo que parece um rabicó, assim, uma xuxinha de cabelo, assim. Não é o hímen?
Pode ser,
meio que um,
assim,
meio que um negocinho
elástico.
Assim. Isso.
Pode ser uma analogia, mas então não. Mas, olha, eu já tive muita amiga que veio falar isso comigo. Que disse, ah, não, eu não posso usar OB porque eu sou virgem. Como não pode usar OB porque é virgem mulher?
Sim.
Né? Não é porque tu não teve penetração ainda que tu não possa usar OB. Além disso, existem diversos tipos de OB. Tu não te sente segura em usar um OB menor. Pega o menorzinho maior, usa o menorzinho de todos. Usa o PP, usa o P. Eles têm tamanhos diferentes por relação com o fluxo da mulher. Né? Então, fluxo mais intenso, menos intenso. Mas se tu não te sente segura para usar um absorvente interno maior, usa o menor e troca mais vezes.
Sim, sim.
Né? Mas isso não tem nada a ver. Eu lembro que quando eu era jovem e eu usava OB, foi um escândalo. Teve um monte de gente assim que eu conhecia que me olhou assim quando eu disse que eu tava com OB com uma cara tipo, tu não é mais virgem, sabe? E é tão difícil. Até porque eu vim do interior, né? E como é difícil desconstruir isso na cabeça das pessoas, como é difícil desconstruir que sim, tu pode usar um absorvente interno, tu pode usar um AB mesmo sendo, entre muitas aspas, virgem, justamente pela virgindade não ter a ver com o ato penetrativo.
Sim.
Tu não precisa ter tido penetração pra deixar de ser virgem.
Sim.
Então, mas é essa questão histórico-cultural, religiosa, machismo estrutural.
A Kelly tem uma amiga que é a mãe dela... levava por um tempo ela no ginecologista pra ver se ela era virgem ainda, se ela tinha membrana ou não.
Sim. Caralho. Conheço várias.
Isso é bizarro.
Conheço várias amigas.
Isso é bizarro.
Eu não respondi a tua pergunta, né? Anterior, eu rodeei e não respondi a do
como
anticoncepcional.
Você perde a virgindade? Ah, não. Qual que é a do anticoncepcional?
Da pausa. Se tu tá usando anticoncepcional...
Ah, é? É verdade.
Se tu tá usando anticoncepcional de forma correta, seja os 7 dias de pausa, seja os 4 dias de pausa, tu não vai engravidar.
Certo.
Tá? Aquilo é programado pelo anticoncepcional. Sim. Tu vai engravidar se tu estiver usando errado. Mas não. Se tu tá usando da forma adequada, tu vai fazer aquela pausa de 7 ou de 4 dias e tu não vai engravidar nesse meio tempo, desde que tu comece a pílula logo após o término da pausa.
Do jeito correto, tomar certo. Aqui tá, acho que é uma... Tá, tem a ver, vai, vamos continuar, só porque acho que tem a ver. Que idade que pode começar? Porque é meio consequência, né? Como se perde a virgindade e que idade pode começar?
Essa eu acho que tu pode falar também.
Que idade que pode começar o quê?
Não,
tomar,
é que eu acho que é algo social.
Não,
acho
a
que
transar.
Tu estuda sexologia, né? E tu também deve estudar não só a sexologia dos benefícios e dos prazeres, mas também dos abusos.
Sim.
Né? A gente tem que pensar que o sexo com uma pessoa menor de 16 anos é considerado um abuso. Né? Então, assim, em teoria... existiria essa idade de, após 16 anos, manter relações sexuais com alguém que também seja menor de idade.
Pois é.
Não seria um problema alguém que também seja menor de idade, né? Porque uma pessoa maior de idade mantendo relações com uma pessoa menor de idade, a gente vai ter uma situação de abuso sexual.
De abuso, sim.
Ouviu o pessoal do Mucilon? Não é engraçado.
mas falando, aí a gente vai entrar em várias questões. Tinha um... Como é que era? Quem que era aquele... Era um prefeito de uma cidade, acho que de Santa Catarina. Que era um velho. O velho tava derretendo. O velho tava quase de raspa acima.
Ai.
E a namorada dele era, tipo, menor de idade. Tinha 17 anos, sei lá.
Esses dias a guria casou. Ai, tadinho.
A desse cara?
Não. Outra pessoa.
Mas esse aí acho que era casado.
Casou, 16 anos de idade. Aí, tipo, tu vê assim. Uma ingenuidade, um negócio assim, menina, vai viver. Então. Aí, 16 anos de idade, casou e ai, como eu sou feliz. Aí, cachinhos assim, o Instagram dela. A personalidade dela era ser casada aos 16 anos. E ela casou aos 16. Eu fico tipo.
Pois é. Pois é, existe. É o que eu ia falar. Tipo, se você for pegar. Existe, juridicamente falando, que eu acho que se você, sei lá, se for uma pessoa de 17 anos e o cara que seja mais velho e tal, né, eu não sou especialista, não sou do direito, mas não seria algo errado se o pai e a mãe deixam, não tem umas coisas assim?
É que muitas vezes o pai e a mãe nem sabem, né? Mas ainda assim, mesmo o pai e a mãe deixando... Dependendo da idade.
Não, mas se for 17, entende? Porque tá quase. Não tem um negócio que. É só abaixo de. Seria abaixo de 16 ou de 14, que aí seria. Ou eu tô falando de pedofilia. Agora eu não vou lembrar.
Fica um bom questionamento.
Fica um bom questionamento. Tem que olhar isso.
Fica um bom questionamento. Isso eu não sei, tá? O que eu sei é que. Por exemplo. A gente sabe que isso seria o ideal, mas isso não é a prática.
Uhum.
Então, eu tenho uma professora que é ótima. Ela diz, eu vou deixar de falar em consultório com as minhas pacientes menores de 16 anos sobre isso. É claro que não.
Uhum.
Porque se elas estão tendo práticas sexuais, eu quero que elas sejam pelo menos orientadas.
Sim, sim.
É a mesma coisa que tapar o sol com a peneira. Criminaliza aborto no Brasil. O aborto não deixa de acontecer porque tu criminalizou.
Uhum.
O adolescente não vai deixar de transar porque tu diz que ele não tem idade pra transar.
Sim.
Então, são coisas que a gente precisa falar ao invés de fingir que não existe.
Sim.
Então, um adolescente menor de 16 anos que já iniciou sua vida sexual, o que, que é melhor? Falar pra ele que ele não pode, que tá proibido, que não deve, que vai fazer mal pro corpo, ou conversar sobre perceber se existem limites estabelecidos, se é consentido, se não é consentido, se está usando uso de preservativo e não está, se está com método contraceptivo ou não. Então, se a gente for falar no sentido biológico, no momento que a gente tem, né, duas pessoas que estão praticando algo com consentimento, acima dos 16 anos, a gente teria algo legalmente respaldado, né? Mas na prática a gente sabe que às vezes é diferente.
É o que a gente tava falando.
E aí tu vai denunciar? Chega uma pessoa de 15 anos no teu consultório que diz que tem um namorado de 16 e que eles transam. Tu vai denunciar e perder a confiança dessa paciente, é um dilema ético.
E são dois menores, nesse caso, são dois menores de idade, um de 15 e um de 16.
Tu vê que eles se gostam, tu vê que é consentido, tu vê que é uma pessoa esclarecida, né? Ela tem consciência do que ela tá fazendo, ela tem consciência do corpo dela. É um dilema ético, né? Porque não poderia.
Mas pela lei seria só depois de 18?
Dos 16.
Depois de 16.
16 anos.
Pessoas da ali, tipo, 16, 16, a mesma idade, e aí pessoas de maior de 18 anos,
aí...
transam só com pessoas de maiores de 18 anos.
É.
Entendi.
É por isso que é tão importante, é que a gente voltou lá atrás falar de educação sexual, porque é isso.
Eu tinha dúvidas nessa parte aí.
Sim, sim. O...
E aí, esse é um ponto que eu acho que esse documento precisa melhorar. Posso abrir ele aqui?
Claro!
Pra ler uma parte.
Claro! Dessa resposta, inclusive?
Uhum.
Tá, claro.
Teve uma parte que eu achei muito curiosa, assim, eu tava lendo.
Por que eu falei dessa parte que eu tinha dúvida? Porque de vez em quando vem um pessoal com esse negócio assim, ah, mas acima de 16 anos, tipo um cara, ah, eu tenho 22 anos, mas se eu pego uma mina acima de 16, não é pedofilia, tá ligado?
Uhum.
Porque acima dos 16 já pode, entende? Então as pessoas têm esse negócio de depois dos 16, tá liberadaço, sabe?
Mas eu acho que ainda assim, juridicamente, tem alguns caminhos que isso não daria tanta merda e que aí acho que... Eu posso estar falando merda, eu vou procurar isso. E abaixo de 14 anos, aí sim seria, tipo, inadmissível, cadeia, pedofilia e os caramba. Mas eu vou procurar isso pra poder...
Eu tava pensando, tem uma parte desse texto que fala, né, sobre mulheres... Eu não achei agora, mas sobre mulheres com menos de 16 anos... não terem um corpo preparado, aumentar o risco de depressão, aumentar o risco. E aí é isso, né? A gente precisa refletir, assim, se falar, assustar as adolescentes dessa forma, afastar elas de ti, profissional da saúde, vai ser mais benéfico ou mais prejudicial, porque tu ter aquele adolescente ali como um aliado e como tu sendo uma pessoa de confiança, tu vai conseguir proteger muito mais do que dizendo, não, tu não pode fazer isso, para imediatamente.
É, eu não sei, é uma boa discussão, mas eu acho que não, acho que é isso. É, que é menos pior? E com certeza não, né? Não vamos, mas eu acho que estar do lado e ter orientação.
E depende, porque existem também adolescentes e adolescentes, né?
Uhum.
Níveis de maturidade completamente diferentes.
Você é maduro, Thiaguinho? Thiaguinho não tá bom hoje pra interação.
Thiaguinho não é adolescente?
Thiaguinho acabou de fazer 17 anos, 16, cara. Tô brincando com ele, tô brincando. Ó,
é maior de idade.
Mas é o mais novo daqui. Não é? É, lógico que
é
mais novo, cara.
Mais novinho.
É mais novo, é. O que tá mais perto da adolescência é você.
Definitivamente.
É que eu acho que é uma avalanche de desinformação, né? É uma avalanche de desinformação que vem do tataravô pro avô, pro neto, e aí vai indo, e aí a gente chega numa geração de hoje em dia que já não aceita mais qualquer tipo de resposta.
Que bom, né?
Não é uma geração que aceita mais um, é isso aí, pronto.
Que bom.
Que a geração anterior era uma geração que aceitava muito mais fácil.
Eita.
E aí, tipo assim, minha mãe, meu pai, os mais velhos do que eu, né, adoram dizer assim, ai, porque no meu tempo? Meu tempo não tinha esse negócio.
Tudo isso aqui era mato.
Meu tempo era tudo. Era, a gente respeitava pai e mãe. A gente não sei o que. É, mas aí saíam pros matos pra dar no meio do mato, lameavam tudo as calças e depois voltava pra casa e pulava a janela. Sabe? Porque não tem essa. É muito mais fácil eu dizer não pro meu filho, é muito mais fácil eu repreender ele e querer assustar ele do que explicar. Porque, na verdade, esses pais nem sabem.
Não,
eles também não aprenderam.
Eles também,
né?
Não sabem. É.
Agora tu quer aparecer.
Boa, Thiaguinho.
Um negócio, hein?
Eu tenho uma revolta com isso.
Então vem, revolta. Vem. Isso aqui serve pra isso.
Revolte-se.
Também. O púlpito.
Eu dou graças a Deus que tá mudando esse negócio de a pessoa mais velha ter que. Tipo, é que tem diferença em respeitar e tu aceitar calado, né? Porque o que de merda eu já aceitei de velho rabugento. Porque só porque ele é velho, ele acha que ele pode tudo, né?
Ah, isso. Ela não tá vindo do coração mesmo.
Não, que tá vindo do coração mesmo. Então, ó, ainda bem que mudou e continue mudando, que eu não aguento mais esses velho chato.
Vai jogar bingo, velho.
Vai jogar teus bingo,
vai fazer.
Meu Deus,
vai jogar no jogo do Tigrinho.
Um desabafo, né?
Foi um desabafo.
Que homem. Eu acho que foi profundo. Foi.
Eu acho que eu ovulei.
Não, e existe.
Depois desse discurso.
Existe um idealismo muito grande, né?
Uh-huh.
As pessoas mais velhas, elas idealizam, porque na minha época, isso, porque na minha época, aquilo. Não te esquece que na tua época, pessoas de 70 anos casavam com meninas de 16.
Uhum.
E isso é legal? E isso é bom? Então, assim, na minha época, é um idealismo muito forte.
Sim.
De, na minha época era melhor, na minha época isso. Até na faculdade de medicina, a gente vê, assim, alguns professores e algumas pessoas, médicos, falando. Não, porque na minha época era bom. Gente, a quantidade de abusos morais, sim, de assédios e de coisas que aconteciam dentro da medicina que hoje em dia a gente tem voz, hoje em dia a gente traz a público e hoje em dia a gente escancara.
Uhum.
E isso incomoda algumas pessoas.
Sim, isso que o Thiago falou agora, falando sério, o Thiago falou, tipo, isso é uma coisa que me deixa muito, me deixa putaço, cara. O bagulho de, tipo, o carteiraço do eu sou velho. Eu sou velho, me respeita. Eu odeio esse carteiraço, tá ligado? Isso que ele falou, tipo...
Não.
É muito assim... Eu acho esse carteiraço...
Não, não é carteiraço. Às vezes, igual, eu vou trocar uma ideia com o meu afilhado, que tem 20 anos, e, tipo, eu não dou carteiraço. Mas eu já passei por coisas que eu sei que ele vai passar, e eu só dou a minha experiência. Aí é diferente, eu acho, entende? É carteiraço e foda-se.
A gente
vai... Vai tomar no cu.
Thiago, no próximo podcast, eu quero ver tu aqui nessa mesa.
Novo mesmo, e tem que ouvir a gente. Vai, o que você quer ouvir desse velho aqui?
Ó, eu tenho um professor que ele tinha quase 80 anos e ele falava que na época dele eles erravam muito. Que eles erravam muito, que tava muito ruim, mas que já teve muito pior. E que a gente tinha muito a melhorar e aprender com as novas gerações.
Uma salva de palmas pra esse homem.
Pra esse...
Não, você não pode, porque senil. Você tava até agora defendendo
ele,
os velhos.
Ele falou isso porque ele está senil.
Ele está senil.
Olha só, falando de virgindade, falando uma coisa que é importante, inclusive, até pensando, enfim, Tudo é importante, né? Mas, eu vou juntar duas em uma aqui, tá bom?
Junta. Uhum.
Como ocorre a relação... Bom, como ocorre a relação sexual, acho que o que é ser... Tá tudo muito relacionado, né? Tá. Como ocorre a relação sexual e onde é o ponto G... Peraí. Acho que a gente dá pra juntar essa aqui também. Como ocorre a relação sexual, onde é o ponto G...
Uhum.
E como chega em orgasmo múltiplo?
Adoro, vamos lá.
Não
é? Vamos
porque...
falar sobre isso.
Vamos um passo de cada vez. Primeiro tem que. Esses moços é que... novos tem que começar a saber.
É que muda muita coisa. É que muda muita coisa, avô.
É minha época!
É que hoje em dia.
Era só?
Dependendo da tua sexualidade, dependendo, né, né, de quem ali tu tá.
Aí
né?
Eu fiz a pergunta,
vocês são como transar, onde é o ponto G?
Como é que acontece uma relação sexual?
Como é que acontece? Bom, não vem com... Isso aqui tá sendo assistido por família, hein?
É, não. Cuide... Meça suas palavras.
Meça suas palavras, parça. Eu perguntei pro Thiago. Hoje eu tava no Uber, eu falei assim, Thiago,
é família
como
hoje.
É que a gente pode fazer? A gente
hoje
precisa
é family friendly.
Dar uma segurada? Ele falou,
não. Family friendly.
Não, é que ele fala como se eu fosse assim, como se eu só falasse...
Bagaceira.
Bagaceirice.
Tá. Ah.
E eu sou... Cara...
Não é,
eu falo só bagaceirice, Thiago?
Não.
Thiago falou não.
Como é que
muito
eu
vou
a relação
Thiago.
Sexual, então?
Quanto que ele te pagou, Thiago? Pra falar isso?
Eu vou ficar quieto, porque... vocês pedem pra eu não falar bagaceirice, mas vocês deixam quicando.
Tá, mas me fala como é que eu corro a relação sexual.
Bom... Eu acho que a primeira coisa pra gente, assim, os gays, eu acho que pro LGBT a primeira coisa que vem, assim, ainda mais na adolescência, depois dos 16 anos pra não dar cadeia, eu tenho muito medo dessa parte. Eu falo com gaguejo, assim, porque eu tenho muito medo desse bagulho, porque eu acho um assunto muito forte, muito sério. Acho que é um negócio que era pra gente até falar mais, mas ok, fechando parênteses. Quando a gente tá ali nos 18, 17 anos, eu, por exemplo, que tinha 18 anos, pro LGBT, eu acho que a primeira coisa que te acompanha quando tu vai ter algo sexual, assim, eu acho que é um medo. Uhum. Acho que é um negócio, assim, eu acho que tem que rolar um esquema. Uhum. Tu precisa esquematizar, tu precisa ver com quem, não sei o quê. Eu acho que é mais difícil de rolar essa coisa da surpresa dos casais héteros, sabe? Tipo, ah, tá ali, não sei o quê, no sofá e...
E de repente,
pum! Eu acho que é mais difícil, sabe? Uhum. Acho que não rola essa... Então, eu acho que primeiro, eu acho que é uma conversa, acho que é um negócio de... Tu é? Então, acho que é um processinho mais lento. Então, o começo, assim, pra rolar uma relação, acho que pro LGBT é uma coisa um pouco mais lentinha, assim.
Como ocorre a relação sexual? Mas, tá, é que eu te entendi de outra forma.
É, eu acho que...
Como ocorre?
É.
Ah, galera, a gente chega lá...
É como ocorre,
e aí a gente tira a roupa. E aí,
ou não, é isso que eu ia falar. Porque
a gente faz um furo na calça.
Se virgindade, a antiga era romper a barreira, o hymen, não sei o quê. E a gente consegue trazer essa discussão e falar, não, qualquer interação, seja uma carícia, um carinho, um beijo, não sei o quê, isso já é perder a virgindade. Como...
Isso já é o ato
isso
sexual.
Já é o ato
então
sexual.
É como ele acontece.
É como ele acontece. Mas eu acho que é um processo.
Então eu fiquei falando meia hora do bagulho que não era a resposta. Vocês deixaram falando, não, vai,
não,
viado,
deixa ele
fala.
Falar, deixa.
Mas eu acho que foi. A tua fala foi rica.
Acontece, eu acho que é isso. Chega lá e fica aquela coisa meio. Ai, será que eu vou primeiro? Será que a pessoa não vai? Aí você fica naquele medo, assim, aquela tensão, a mão começa a suar.
Mas existe
meio
um
louca.
Medo aí, porque é isso que você falou. Tipo, ah, tu é também, porque...
Depois
porque meio que
descobre...
parece que o padrão é o relacionamento hétero. Então, eu imagino, e aí você pode me corrigir, que um homem que se entende já... Porque vai ter os caras que pegam as minas antes,
sim,
até depois assumir e tal. Mas o cara que se entende, que é isso, eu quero... Eu acho que ainda... Eu acho que é mais difícil esse...
Não, quando já se entende, quando já descobriu... Tem dois jeitos, pelo menos no mundo ali gay, que é o mundo que eu conheço. Tem dois jeitos. Tem o pessoal que já largou já a função de vamos ser emotivo, vamos ser legal. Eu cheguei na tua casa, tiraram a roupa, 2 minutos de fudelância e gozo.
E acabou.
Tem um aplicativo, né?
Isso,
o
Grindr.
O Grindr, ele é...
É isso.
Já viu?
Assustador, gente. Parece um cardápio.
É um iFood.
Não, mas é pior que o... Porque o Tinder tem que dar match. Sim. O Grindr, você viu... Eu vi ele... meu amigo gay, ele mostrou... Eu juro pra você, ele abria as conversas, era oi e cu. Oi e... Uhum. Tipo, era foto na hora. Pá, pá, pá.
E endereço.
E diretão, assim, é isso. É
aí
isso.
Agora, quando você vai transar com alguém que você realmente tem interesse, que é aquilo que eu acho que seria legal pro ser humano, pra não ter traumas pra tratar depois na psicóloga, aí você fica naquela coisa, tipo assim, ah, eu quero conversar com a pessoa, eu quero que ela se sinta bem, eu não quero que ela pense que eu só quero sexo com ela. E aí você fica naquela coisa de, será que eu vou, será que eu... Porque você quer conversar com a pessoa, mas você tá com a vontade de meter o... Né? Então eu acho que fica essa coisa de, pelo menos pra mim, né? Fica essa coisa de, oi, tudo bem, aí vai indo, vai se aproximando. É que eu acho que muitas vezes os relacionamentos LGBTs, tanto ali na adultice, adolescência, quanto na parte adulta ali, eu acho que é uma coisa meio assim, eu não te conheço tanto, né? Porque eu acho que o LGBT, eles conhecem mais por internet, por aplicativo, por coisa assim. Eu não sei se é a mesma coisa pro pessoal hétero. Tá. Mas como é que acontece? Que eu já falei 300 vezes.
Aí.
Não, é que eu não sei se a...
Eu acho que se a gente for falar, a gente vai ter relatos diferentes. Porque eu acho que pra uma mulher é muito diferente ter uma relação sexual do que pra um homem.
Então como é que é?
Né? Pra uma mulher, primeiro é medo também. Né? Todo mundo falou que é feio, falou que é ruim, falou fecha as pernas, baixa a calça. Então assim, é um nervoso, é um tenso. Claro, algumas não. Algumas nasceram em lares desconstruídos, tiveram uma baita educação sexual. Mas acho que isso tá melhorando agora. Até um tempo atrás, isso era bem mais raro. E relação sexual pra gente, pelo menos pra mim, falando por mim, era medo, assim, o que vai acontecer, como vai acontecer. Eu sabia porque eu era curiosa e pegava e lia revista escondida, procurava livro. Mas eu ainda assim... Tá, e agora? O que que acontece agora? Porque eu também não tinha amigas, tava todo mundo com medo. Então, ninguém sabia direito. Mas... E eu tinha muito a ideia de que era penetração. Então, não, ainda não perdi a virgindade. Não, isso só vai acontecer quando acontecer esse momento mágico e eu sangrar e...
E pra mulher é um tem ritual, esse negócio de, ai, quero ver um homem pelado hoje. Ou é tipo, ai, eu quero transar hoje. Como é que é esse negócio? Tem esse negócio, tipo, nossa, como eu tô com uma vontade agora de ver um homem pelado. Ou é tipo um negócio assim, ai, eu tô com vontade de eu tô com vontade de transar. Como é que é esse negócio assim, tipo...
Cara,
tem
virou
essa
um negócio
coisa
muito
assim...
pessoal agora. É uma...
Mas é que me veio a dúvida, cara.
Eu acho que depende. Eu acho que a resposta, tipo assim, que eu te der não é a mesma que uma...
Ai, como é legal um homem pelado. Tipo assim, não sei. Como é que é na cabeça, assim?
Eu imagino que isso deva ser mais comum na fase de descoberta, né? Porque acho que tu não conhece corpos pelados.
Entendi.
Principalmente corpos adultos pelados, com características adultas. Então, imagino eu... Que essa curiosidade é ainda mais aguçada na adolescência, mas eu acho que essa tua pergunta tu teria que fazer pra um monte de gente.
Uma
e acho que tu obteria
mesmo.
Várias respostas
Sim.
diferentes.
É.
Mas o como acontece é isso. É tu estar com alguém, às vezes com alguém, e aí entra a pluralidade. É por isso que sexologia é tão legal, porque a gente não consegue entrar numa caixinha. A sexologia, ela é ampla, ela é plural e ela tem que ser assim. Então, para algumas pessoas, como funciona o ato sexual vai ser com outras pessoas ou com uma só pessoa. E algumas vão dizer que só com vibradores. Outras vão dizer que a pessoa não precisa nem estar junto. Que se estiverem só conversando por rede social, é maravilhoso. Outras, né, tem pessoas que falam do Tantra que não precisa nem estar junto e nem se comunicando por mensagem, que simplesmente elas se sentem
conectadas
e se percebem e têm orgasmos a quilômetros de distância. Então, depende, né? A gente tem orgasmo dormindo, né, gente?
Ah.
Duas vezes. Aconteceu.
Contigo?
É.
É poluição
e
noturna?
E é muito real. É. Eu tava transando com a amiga da minha irmã. É, no sonho.
Ah, cara, nossa!
Não, cara, porra, vocês também são foda. E eu... mas assim, foi um sonho, tipo, sabe? Se eu acordar... Eu tava dormindo na casa da minha avó e o sonho era na casa da minha avó. Se eu acordo e ela tá lá, tipo, não teria... Sabe assim? Não teria sido sonho. Aí eu acordei, tipo, caralho, aí eu entendi que ela não tava lá. Demorou uns minutos pra eu entender que era sonho, mas acontece às vezes. E eu acho que pra mulher é a mesma coisa de,
com certeza,
de gozar, enfim.
Então, como acontece o sexo é muito relativo, né? Porque pode acontecer até no sonho.
Sim.
E aí, entramos já no ponto,
ponto G. Ponto G, pra você que não sabe, você sabe onde é o ponto G da mulher?
Sei.
E do
não,
homem?
Não, tu não sabe, não porque sabe. Ele não existe.
Toma!
Tô brincando, não é. Vamos perder a amizade.
É que eu sou gay.
O do homem, ele sabe o caminho, tô brincando. Mas sabe.
Tá, mas me conta, o que que tu sabe do ponto G? Gosto, vamos lá, quero saber.
Ela, o que tu sabe do ponto G? Aliás, gosto.
É. Não, gosto de saber o que que se tem a falar dele.
Ah, eu tô me sentindo agora como se... Como se eu fosse um adolescente entrevistado,
é,
sabe?
É, mas ué,
eu assim...
Não...
Ai, com certeza.
Somos todos.
É... Cara, eu sempre ouvi falar que o ponto G era o clitóris, né? Que era onde sentia mais prazer, onde se botasse ali...
Mais terminações
que
nervosas.
Que o do homem é... é o cu, né, galera?
Na próstata.
Que é a próstata.
Tá. Teoricamente... Né, pensando em uma sexologia de anos atrás, que a gente não tinha artifícios científicos e exames suficientes para ver algumas questões.
Uhum.
O clitóris seria um ponto de extrema estimulação sexual. Para vocês terem ideias, o clitóris tem o dobro de terminações nervosas que tem a glande do pênis.
8 milhões, certo?
É, 8 milhões.
8 milhões.
E, além disso, é o único órgão que tem como função exclusiva o prazer. Vocês não têm isso.
Não tem.
Toma na cara de vocês.
Tá. Então, assim, mas ponto G, o suposto ponto G e o clitóris seriam coisas diferentes.
Sim.
O clitóris é esse órgão lindo que a gente vê a pontinha do iceberg, né? Então, a gente vê a pontinha desse clitóris e a maior parte dele tá abraçando o canal vaginal. Então, a gente vê só a glande dele, que é onde a gente consegue estimular, que inclusive fica inchado. Então, o clitóris também fica ereto, assim como o pênis.
É como se fosse assim, né?
É como se fosse assim, assim, exato.
O bracinho, já viu isso?
Já vi.
Aqui tá a vagina.
Por, aqui por desenho, por
tá
imagem.
Tá o clitóris, isso. Só que ele abraça o canal vaginal por dentro. Isso é uma coisa, esse órgão divino maravilhoso. Outra coisa seria o suposto ponto G, que seria um lugar dentro do canal vaginal, onde tu introduzia os teus dedos e tu faz aquele movimento de chamar na parede anterior e a mulher sentiria extrema satisfação sexual.
Ai, que bonito o jeito que tu descreveu uma dedada,
é,
né?
Tipo,
eu achei a parede anterior chama...
Vem cá,
vem
meu,
cá, vem
cá.
Eu achei tão poético.
Mas olha que incrível. Ponto G não existe.
Ah,
hoje
mentiram
dia...
pra mim, minha vida foi uma mentira, isso.
Mas mentiram pra todos.
Mas
nós.
Pra todo mundo achou que era, cara.
Exato, caraca. A gente sabe que o ponto G não existe. A gente tem exames de imagem que nos mostram isso. O que provavelmente acontece, né? Que daí alguma mulher vai me dizendo: existe sim, eu sinto prazer quando minha parceria faz isso. O que acontece, que provavelmente esta parceria está estimulando a parte interna do clitóris. A que a gente não vê. Então, esse estímulo nessa parte interna que a gente não vê no clitóris proporcionaria este prazer.
Então, na verdade, o ponto G é um mito de um prazer inenarrável que você sente dependendo de uma parte erógena que a pessoa te toque. É uma parte erógena muito, muito, muito louca do teu corpo. Seria isso?
E é uma parte erógena que tem... milhões de terminações nervosas.
Entendi.
Porque no caso é o clitóris, só que 8
mil terminações
nervosas. É 8 mil.
É 8 mil.
É, eu falei mil,
ah,
falou milhões,
eu
falei...
Eu me empolguei, eu me
tá,
empolguei.
Tá, milhões, mas é 8
não,
mil.
Não, me
tem
empolguei.
Um lugar, tem um lugar que é o ponto... Ou não tem. Não existe.
Não.
A
vamos
ideia,
descobrir
essa
o teu
ideia
ponto
seria
não
no
tem que descobrir na pessoa.
Não, mas essa ideia seria você introduzir no dedo, uma parte... Até se, se falava de uma parte mais rugosa, ou que tivesse uma textura um pouquinho diferente.
Isso, porque quando tu vai entrando no canal vaginal, ele é mais rugoso. E aí depois tu passa um pouquinho, e se tu vai pra cima na parede anterior, ele fica mais lisinho. Passou a parte rugosa e chegou na parte lisinha,
é ali.
Faz
ali
um movimento
é o
de chamada.
É.
E não...
Ah, entendi.
Né? Tu tá, na verdade, estimulando o clitóris, que tem 8 mil terminações nervosas. Me empolguei, gente. Falar de clitóris é tão bom, é tão magnífico esse órgão.
Ah, eu acho bonito.
Que a gente se empolga. Mas tu vai chegar nesse órgão que tem 8 mil terminações nervosas e vai provocar uma excitação muito grande. Entendi. Mas, muito provavelmente, é por esse estímulo interno. O ponto G, este ponto que falam, esse mito, assim, não existe. Uhum. E, inclusive, tu vai numa sex shop e é batata, né? Estimulador de ponto G. Uhum. Vibrador com...
Mas tu tá falando na feira ontem, antes de ontem, e aí tinha um novo lá, que era o... Tinha um como é que era o nome?
Exterminator.
Exterminator. Era tipo de relacionado a dedal, alguma coisa assim. Que era tipo como se fosse um... É um vibrador, né? Assim, compridinho assim. Só que ele fazia isso. Você via, ele tinha até uma rugosidadezinha assim, e ele fazia assim, ó.
Era um lançamento lá. E falava em ponto G? No nome?
Não, era um outro nome. Ótimo. Mas eu acho... É, mas eu acho que...
Mas se tu for numa sex shop, tu vai encontrar um monte. É. Estimulador de ponto G, vibrador com estimulador de ponto G.
Mas é isso, tinha, por exemplo, tinha umas pirocas lá que elas faziam assim.
Uhum.
E é... Se você pensar que o clitóris, ele abraça ali... Uhum. Não é só se você fizer aqui. Talvez se você mexer aqui, se mexer
claro.
Aqui, sim. Toda a área ali você vai estar estimulando.
Até mesmo colocando o vibrador na parte externa da vulva. Se tu não colocar em cima do clitóris, uhum. não colocou em cima do capuz, da glande do clitóris. Se tu colocar nos lábios externos, uhum. lábios internos, uma mulher consegue chegar ao orgasmo com esse estímulo. Na verdade, uma mulher consegue chegar ao orgasmo, e aí, tá, tô falando de corpos femininos, mulher uhum. mesmo, que se identifica como mulher, uhum. que se apropria do seu corpo feminino, ou não, uhum. ou mulheres, ou homens trans, uhum. ou mulheres que se identificam de outras formas, intersexo. Mas as pessoas que têm uma vulva, que têm uma vagina, elas têm esse potencial erógeno em toda essa região, né, uhum. ao redor. Então, não é só o clitóris, não é só... O capuz, não é só a glande.
Sim.
É todo esse entremeio ali.
Sim, e falando de ponto G, que não existe, acabou com o mundo de meio.
Caí que nem um patinho.
Tem um monte de homem, tipo, ah, porque eu... Não, você não faz nada. A gente tá falando de orgasmos múltiplos, que vai estar ligado à estimulação, ao clitóris e a várias outras coisas. Como chega em orgasmos múltiplos?
Nunca ouvi falar. Não sei o que é.
É,
não.
Eu tô que nem o Martinho da Vila. Eu nunca vi nem comi, só
ouço falar.
É, o orgasmo múltiplo, ele é bem mais comum pra corpos com vulva e vagina.
Uhum.
Porque a gente tem um período refratário diferente do de vocês. Então, vocês têm um período refratário que é o período pós-ejaculação, pós-orgasmo, né? Uhum. Pós-ejaculação ou pós-orgasmo, ou pós os dois. Que é um período de descanso do corpo. Algumas pessoas com pênis conseguem manter ele ereto e continuar a relação, mas muitos, a maioria, não. Já nós conseguimos. Então, a gente é estimulada e a gente consegue seguir sendo estimulada e sentindo prazer. Muitas vezes com sensibilidade. Mas se tu for um pouquinho mais, se essa sensibilidade não estiver extremamente insuportável, tu vai ter outro orgasmo. E aí, se tu for um pouquinho mais, tu vai ter outro orgasmo. E daí, se tu for um pouquinho mais, tu vai ter outro orgasmo.
Sabe qual era a ideia que eu tinha quando eu tinha meus 20 e poucos anos do orgasmo múltiplo? É que você tá lá, por exemplo, você tá no oral lá, recebendo um oral, a mulher, né? Chegou no ápice, no clímax ali, no orgasmo, não precisaria mais, que ela ia ter a sensação do orgasmo. Você chegou no orgasmo e dali ia ficar, ai, ai, entendeu? Várias vezes.
Tipo
não,
um Hadouken.
Não, tipo, não isso, porque é o período, falando sobre o período refratário, que se você não tiver tão sensível, porque às vezes não dá pra encostar,
com
né?
certeza.
Mas rápido, você teve um orgasmo, se não for tão, o que ela acabou de falar. Não, na minha cabeça era, tipo assim, ó, apertou, chegou na hora do orgasmo, tipo, tem uma sensação, duas, três, sem estímulo. Você entende o que eu falei ou não?
Tu teve o estímulo, tu teve um orgasmo e manteve esse orgasmo.
Isso.
Aí é um orgasmo prolongado, né?
Então, mas na minha cabeça de 20 e poucos anos, quando eu falava pensar em orgasmo múltiplo, era isso. Você teve o estímulo até chegar ao orgasmo. A partir desse ponto, a mulher que teria orgasmo múltiplo era a sensação do orgasmo.
Manteria, manteria por mais tempo.
Aí dá um... Entendeu? Uhum. Essa era o que... Ou, sei lá, não sei da época de onde eu tirei essa ideia, se era de pornô, se era de que podia ser, né? Da mulher louca, ou de li alguma coisa na época que trazia essa informação que hoje não é mais. Mas é que era isso. E, na verdade, é essa...
Não, pra nós é muito mais fácil e mais comum termos orgasmos múltiplos, então aproveitem seus corpos.
Aproveitem.
Né? Os corpos femininos têm muito mais facilidade, né, de ter isso, justamente por isso, por causa desse período refratário. Se a gente seguir estimulando um pouquinho mais, se for possível, como tu falou, Thiago, até porque se estiver doendo não vai acontecer, né, sim. Mas se tu estiver conseguindo, tu vai, e aí tu consegue ter outro orgasmo e outro orgasmo. Tem mulheres que têm 5, 6.
Uhum.
Tem algumas mulheres que têm mais um, que têm mais dois. Mas é uma experiência.
Tem mulher que tem um e acabou e morreu igual o cara.
E tá tudo bem?
E tá tudo certo também, de, tipo, não ter. E realmente, esse período, acho que na maioria dos caras é maior, mas tem caras que conseguem
tem
manter.
Tem caras que mantêm. Tiram uma camisinha e já colocam a outra.
Às vezes você tá empolgadão, uma hora ou outra acontece.
Ó, sexo, né? Protegido.
É.
Ó, ejaculou, tirou uma camisinha, já botou outra.
Porque tem que transar de camisinha.
Sim.
Você vai fazer aquele teste ali quando?
Quando você...
Mas outra coisa importante, né, gente? Não é só clitóris, não é só glande, não é só próstata, que são órgãos de estímulo sexual e que
sim,
dão prazer,
sim,
né?
Sim, dias eu vi a parte interna e externa da orelha.
Exato. Olha,
meu,
que interessante.
Se você tem... Se... É que aí é exposição. Mas você chegar a beijar atrás do joelho da pessoa, às vezes é uma
tem
zona erógena.
Tem pessoas que tem, que é uma zona erógena.
É uma zona erógena.
Sim. Então descubram seus corpos, descubram
isso.
Quais são as zonas erógenas de vocês.
Você já sabe todas as suas?
Eu nem transo, Thiago.
Ou todo episódio você vem reclamar que não transa, cara. Isso
mas
aqui não
é...
é
verdade.
Tá.
Tá escolhendo?
Thiago, a gente precisa entender que você expõe pessoas...
Não, não expõe ninguém, cara.
Eu me exponho.
É exatamente isso que tá acontecendo.
Ó, mas muitas vezes isso é escolha. Olha que bacana, não fazer o sexo só por fazer.
Uhum. Tá.
Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero que você responde e depois a Laura, que ela é convidada, né?
Tá.
Você tá aqui,
vou tomar cuidado.
Não. Eli. O sexo é mais prazeroso quando em um relacionamento, na sua opinião, pra você?
Não necessariamente. Eu acho...
Já teve sexo em relacionamento foi uma bosta e sexo fora
não,
de relacionamento
é
foi
que,
bom.
É que eu não tenho muita opinião sobre isso. Porque...
Aí ele vai falar de novo, porque eu não transo.
Não, porque eu não nunca namorei, então eu nunca tive um relacionamento. Então eu não sei como é que é um sexo dentro de um relacionamento.
Ah, tá.
Tipo assim, tô transando contigo já faz um ano e só contigo.
Uhum.
Né? Um relacionamento monogâmico. Mas tipo assim... Cancelamento. Uhum. E aí... Eu acho que... Pela minha ética, pelo que eu penso... Acho que não. Acho que dá pra gente ter o mesmo acesso... De sexo, de visceralidade, de amor, de emoção, de tesão, mesmo não estando num relacionamento com alguém. Eu acho que a gente superestima, né, o relacionamento. Acho que a gente... Eu tava falando esses dias que a gente ainda tá tentando achar uma linha tênue entre o amor romântico e platônico que os nossos... antepassados falavam e sobre o amor líquido que a gente tá vivendo hoje em dia.
Uhum.
Então acho que muitas vezes o sexo dentro dos relacionamentos ele acaba virando uma bateção de cartão, sabe?
Uhum.
Ó, pronto, transamos essa semana, então estamos bem.
Sim.
Então acho que é indiferente, assim, pelo menos pra mim.
Eu acho que são antes, só posso comentar?
Óbvio!
Não, é que eu acho que são. Tem vários fatores que vão influenciar nisso, né?
Uhum.
Porque quando a gente tá pensando num relacionamento, não que sexos ao acaso ou sexo de uma, né, aquela de uma pessoa que você viu uma noite só e nunca mais transou, nunca
sim.
mais viu, pode ser muito bom realmente. Mas é que o sexo envolve várias coisas, né? Pode ser também que fase do teu relacionamento. Porque pode
sim.
ser um começo da paixão que você tá... Inclusive, esse livro que eu falei fala uma parte disso, que ele ainda compara a paixão a às vezes, um estado de demência, um estado de compulsividade, de
adicção.
É, então assim, poxa, você tá nessa fase, sabe, com... é diferente você transar ali ou de você transar num relacionamento de 5 anos e já tá com filho. Então, acho que são várias coisas...
Sim.
Que envolvem e que vão influenciar nesse o sexo é melhor no relacionamento ou não. É um relacionamento saudável? É um relacionamento abusivo? Né? Então, acho que tem muita coisa que influencia, mas...
Não, com certeza. Falasse tudo. É exatamente isso. E se a gente perguntar para pessoas diferentes, as respostas vão ser diferentes.
Uhum.
Existe uma coisa que a relação ajuda a construir, que é a intimidade.
Uhum.
Né? Então, existe a questão da intimidade que é construída na relação. E às vezes... Dependendo da tua personalidade. Quanto mais intimidade tu constrói, mais à vontade tu te sente. Quanto mais à vontade tu te sente, mais prazer tu tem. Mas não é regra. Tem gente que vai ter tido relacionamentos e vai dizer que o sexo no relacionamento e o sexo casual são diferentes, mas que sente tanto prazer quanto, seja num casual, seja num relacionamento, dependendo de como é o sexo.
Uhum.
Tem gente que vai se sentir muito à vontade estando numa relação. E tem gente que talvez prefira não ter uma relação, prefira ter relações esporádicas, casuais, e vá sentir mais prazer assim.
Sim.
Mas existe a questão da intimidade. Isso é um fato. E se intimidade for algo importante pra ti, a conexão, pra além da conexão física, a conexão emocional, a segurança, enfim, tantas coisas. Mas aí a gente também tá falando de um relacionamento saudável. Né? Uhum. Porque é exatamente o que tu falou, Thiago. Se a gente tá falando de um péssimo relacionamento, é óbvio que não vai ser tão prazeroso, tu não vai ter tanto tesão e não vai ser tão gostoso transar com aquela pessoa.
Sim, sim.
Né?
É...
E talvez seja muito prazeroso transar com aquela outro ser humano que tu conheceu numa festa e que depois tu foi pra um date e que te fez rir horrores e que super bateu. E talvez seja maravilhoso.
Claro,
sim. Qual foi a última? Estou brincando.
É difícil falar. É difícil falar sobre sexualidade, né? Porque é tão amplo, é tão difícil a gente ter respostas.
É que eu preciso, Thiago, eu preciso limpar a minha barra. Porque a primeira vez que eu vim nesse podcast, eu não vou falar explicitamente por causa da família tradicional brasileira. Mas a primeira vez que eu vim nesse podcast, eu ganhei um apelido muito saporoso. Né? Diga-se de passagem. E aí agora eu tô limpando a minha imagem. Tá. Eu tô...
Entendi.
A hora que a gente terminar esse episódio, eu sei que ela... Eu imagino que ela queira saber. Eu ia querer.
Óbvio.
Mas aí você conta pra ela.
Mas é isso, gente. É uma vida sexual.
É, não. E assim, por exemplo, o que eu te falei da escolha, né?
Não, fala.
Porque assim, por exemplo, muitas pessoas escolhem se envolver sexualmente com alguém com quem elas sintam mais segurança, confiança e aquele plim.
Sim.
Né? E às vezes é uma escolha pra elas ficar mais tempo sem transar porque não quer transar com qualquer corpo.
Pode ser.
Não vai ser tão bom. Então aquilo que eu falei, ó, muitas vezes é uma escolha. Que bom que tu tá escolhendo, porque realmente. E tem pessoas que transar por transar vai ser ótimo e suficiente.
Sim.
Tá.
São fases, cara.
Sou eu que tô escolhendo. Sou eu.
Você tá escolhendo.
Eu que tô escolhendo. Eu.
Eu acho importante a gente falar disso aqui, até por... porque se tem essa pergunta é porque ainda existe esse... Pra mim, não sei se é um tabu ou uma crença que vem lá de trás, que eu acho bem ruim. E eu ia te perguntar... Se você quiser... Eu tô lendo, na verdade, a sua, você percebeu, né? Eu tô lendo no teu papelzinho aqui,
Mentira!
Ó. Mentira! Eu tava lendo do seu papel, tá?
Tirou cópia!
Mas... Não, ela me mandou.
Ah, tá, desculpa. Ai, queria jogar uma polêmica, um negócio.
Eu queria... Não vai ter nem fofoca hoje, né?
Droga.
Você não trouxe nenhuma?
Não, eu trouxe, mas são 9.
Não, tá, peraí. Isso aqui eu acho legal de falar.
Tem as perguntas lá também, não sei.
Tinha umas perguntas que
por
a gente
abriu caixinha. Por mim, se não tiver fofoca, não tem problema.
Eu tenho uma resposta rápida pra uma pergunta rápida.
Então vai.
Que eu tive.
Qual?
Coito interrompido, engravida.
Bah,
sim,
coito interrompido,
gente,
dá uma merda.
Aquele
hein?
Líquido que sai antes da ejaculação. Tem ali muitos e muitos e muitos espermatozoides. Então, sim, engravida, coito interrompido não é anticoncepção.
Não.
Cuidado.
Não.
Tem vários bebês frutos do coito interrompido.
Coito interrompido. Ainda mais você que dá pra feio, que feio engravida mais fácil.
Como é que... Cara,
que corte maravilhoso!
Oh, meu, sério,
não,
cara.
Não, tem
vezes
assim
sei.
Que nem eu. Não sei por que tu me chamou.
Do nada, bicho.
Muito.
Gratuito.
De graça.
Mas tem as perguntas.
Era pra eu estar com um monte de filho aí, né?
Não, amigo, eu não vou deixar tu te jogar numa coisa assim.
Olha só.
O que é? Uma barba?
Uma
barba ruiva legal.
Que eu ouvi esses dias? Foi você que falou? Quem que falou?
Não sei.
Alguém me falou isso. Olha o que me falaram. Eu não sei o que tá falando de idade e tal, porque normalmente isso não é uma questão de que eu me preocupe tanto, de verdade. É tipo, várias vezes as pessoas... Para! Várias vezes as pessoas... Não me dão 15 anos de idade, mas às vezes falam, ah, uns 40, talvez me dê uns 35, 36, uns 2, 3 anos a menos. Aí a gente fica feliz, é bom, né? Aí onde eu tava brincando, falando, ah, eu não parece que eu tenho 40 e tal. Aí eu não sei se foi você ou alguém que falou, ah, para, Thiago, se tirar tuas tatuagens e tua barba, você fica um tiozão do... E aí eu fiquei me olhando sem tatuagem, sem barba, sem piercing, sem alargador. E é isso mesmo.
É
só mas sou, é
a
só
tatuagem,
sou...
a barba.
É.
Não, mas o que você tem? Você tem um coração bom, né, Thiago?
Isso que é amigo, né? Isso imagina é. Se não isso fosse.
É. Isso aqui é. Não, mas aqui a gente tem a liberdade pra falar de qualquer coisa.
Claro.
Não é?
Olha quem tá falando que parece a Ana Vilela.
Ana Vilela? Quem que é a Ana Vilela?
Aquela que canta... Que a vida é trembala, parceiro...
Thiaguinho tá concordando. Ele tá rindo.
O Thiaguinho despertou da cinza.
É, do nada.
Só veio risada.
Um dia um cara chegou no aplicativo e falou assim, nossa, você tem um estilo daquela... Não sei se é um elogio, se é um... Não sei o que é pra ti, mas tu tem um estilo daquela cantora, a Ana Vilela.
E ele achou que tá te elogiando.
Não, ele achou que nesse momento eu me abria. Ah. Oh, meu Deus. Acho que quero dar pra você.
Você ficou bravo?
Não, eu fiquei super feliz, cara. Fiz 2 anos de terapia.
Ô, Thiaguinho, a gente, o episódio inteiro vai ser e foi e vai terminar baseado nas perguntas, então a gente vai encaixar o quadro, porque é assim que a gente faz. Na verdade, é no improviso. Então não vai ter vinheta, que só não vai ter.
Pá, pá, pá.
Você faz a vinheta?
Pá, 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 pá. Pa, pa, mas não é a mesma coisa.
Não
assim,
é essa não música. É. Tá, Thiaguinho, bota
vem,
aqui
Thiago,
na tela.
Vem.
Bota aqui na
ele
tela.
Ele quer fazer.
Não, você vai fazer?
Ele já apareceu antes.
Não, mas vem, você não Thiago. Botou a logo, né?
Não, mas daí...
Bota. Não, que eu vou agradecer o patrocinador, né?
Ah.
Você acha que entra dinheiro como?
A gente pode... falar a deles. Gente pode... É, como resolver situações no motel? Cada um diz uma situação.
Não, não, mas a gente vai botar uma pergunta aqui que eu já encaixei.
Ah,
tô
inteligente.
Cara.
É por isso que...
Não sei.
Que tu é uma pessoa de ótimo coração.
Papo de motel diretamente dos nossos queridos patrocinadores. Lembrando mais uma vez do Paradiso Motel, Medieval Motel Spa e Florence Motel Spa. Já foi no Medieval? Já foi...
Ele reabriu faz pouco, né?
É, ele abriu faz pouco e eu sempre vou falar a mesma
ainda
coisa.
Ainda não deu tempo.
É, eu vou te dar... Acho que tem ainda o voucher, eu vou dar pra Laura. Tem? Não tem? Mas eu arrumo, te vou dar. É o voucher de R$100 pra gastar na suíte do Medieval, se você quiser,
bah,
obviamente.
Eu venho aqui e ainda ganho presente.
Ganha presente, ganha presente. Você ganhou caneca da outra vez?
Não.
Então vai levar a caneca. Nossa,
que
você
luxo,
tá...
Porque
gente.
Aqui, na rede de motéis Paradiso, quem
cara.
Ganha o presente é você.
É você! O meu maior elogio pro Medieval Motel é que eu fui lá com a Kelly, a gente passou uma pernoite e a gente não transou. Ou seja, o motel é muito bom. Porque tinha muita coisa
tu
pra
tem
fazer.
Um ponto.
Eu tenho um ponto, entendeu?
Tu tem um ponto.
As banheiras gigantes, um monte de coisa. É verdade, tem Alexa. Alexa pra ligar a luz, entendeu? Então
Nem eu tenho Alexa.
Não, eu também não tenho. Mas no Medieval Motel...
Pô!
Ó! Oh.
Então cadê aqui,
imagina
ó.
Dar aquela aqui, ó. Alexa, tá da La Fila. Pô!
Ela vem com um drone e joga na tua boca.
Aham. Pronto.
Papo de motel, bairro de motéis Paradiso. E... Sem abuso, tá vindo porque quer. Thiaguinho com a vinheta. Que foi, cara? Ela tá falando longe do microfone. Ah, tá falando longe do microfone. Pode falar mais perto, sim.
Papo de motel.
Eu adoro esse momento que eu fico olhando de camarote assim, no cantozinho. Melhor vinheta.
Papo de motel. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é importante, de verdade. É, porque tem muita coisa que envolve isso aqui. É, homens fazem sexo e mulher fazem amor? Porque eu acho que isso traz...
Nossa.
É, não, é sério, isso tá estrastrando tanto machismo, tanto preconceito, tanto tabu, tanta crença limitante que é muito, não é?
Com
é
certeza.
A ideia de que o homem transa, faz sexo e a mulher faz amor. Porque o homem é carnal, a mulher é racional. Sabe essas coisas assim que começa a dividir o que é homem e mulher? E pra mim isso é uma bobagem tão grande. Homem faz sexo e mulher faz amor?
Não, assim, o que eu posso te dizer? Como a cultura acaba com a gente, né?
Uhum.
Como a estrutura da nossa cultura, né, destrói a gente. Não, pessoas se relacionam com cunho sexual ou não, mas quando se trata de cunho sexual, as pessoas se relacionam da forma que dá prazer pra elas. Se vai ser de uma forma mais amorosa, se vai ser de uma forma mais física, se vai ser daquela forma mais bruta do pornô, ou se vai ser um contato que sequer tenha penetração, é individual de cada um. O que precisa numa relação sexual é consentimento e segurança. Pronto, se existe consentimento das duas partes, se existe segurança, não tá colocando ninguém em risco. Existe proteção, cuidado, é isso. Isso é o sexo e aí a forma como ele vai acontecer não tem a ver com o gênero com o qual tu te identifica.
Uhum.
Né? Mulheres fazem sexo e mulheres também fazem amor e homens fazem amor e também fazem sexo.
Você prefere sexo ou amor? Quando você fazia, né? Ah, tô brincando. Tô brincando. Aqui é um podcast que mistura comédia.
Não, e... tudo bem.
Eu ainda cortei a Laura pra fazer isso.
Cara, eu acho assim, eu acho uma falta de noção, sabe? Esse bagulho de, aí homem faz isso, mulher faz aquilo. Porque, tipo assim, de vez em quando leva, isso prejudica
eu, um homem que de vez em quando eu só quero ser amado, é, um carinho bom, um chamego, um negócio, e aí acho que é só... Meteção, sabe?
Você prefere amor.
Eu não sou um pedaço de carne.
Você prefere amor.
Ah, de vez em quando eu tô sem paciência, eu prefiro que o negócio também seja ali, né, uma loucura. Mas é isso, né, do carnal, do emocional. Eu acho que, cara, se eu for te falar assim, um bagulho, tipo, sem muita enrolação, pegado, ou um negócio assim, mais amorzinho, carinho. Uhum. Cara, eu prefiro um negócio mais amorzinho, carinho, tá ligado?
Uhum.
Porque eu acho que...
Uma troca maior...
É que pra mim o sexo, ele é muito uma dança, assim, sabe? Ele é um negócio assim, eu acho que... É, você tem uma transa boa com alguém quando os corpos de vocês começam a se entrelaçar de um jeito muito... Sem que ninguém tenha que pedir nada, sabe?
Uhum.
O negócio só vai rolando. Quando uma mão vai pra cá, a outra vai pra lá. E eu acho que quando é muito assim, muito vrá, 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 toda hora, eu acho que não tem esses momentos de pausa, sabe? De respeitar o silêncio, de ter esse negócio assim de agora é o silêncio, agora é a pausa, agora é a hora de falar alguma coisa. Então acho que de vez em quando esse negócio do homem é carnal, é faz sexo, eu acho que leva até o nós homens... não transarmos da forma correta, porque a gente acha que é só chegar ali, meteção, 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 e acabou, gozo, né? E aí eu acho que dá uma complicada esse negócio, se fosse com mais calma de vez em quando, acho que seria melhor.
É, eu acho que eu acho que pode ser fase, pode ser, depende do teu dia, da pessoa, é o que você falou. Uhum. Se vamos pensar, eu falando do meu viés heterossexual, a mulher, ela, sei lá, por N motivos, a gente também não vai na hora... Falar, ah, mas é por que você gosta de apanhar? Tipo, porra, você não vai querer saber do passado da pessoa.
Que meu pai não me batia.
Família. É, não sei, pode ser que tem coisas que explique.
Caraca.
Não, mas é verdade.
Eu só quero apanhar, só
isso. Vai,
exato.
É. Me bate. Não é? Às Sim. vezes é isso. Então, assim, você não vai. Então, se você tá com uma pessoa que gosta de algo mais bruto, mais assim...
Uhum.
E se você também, porque não é porque uma pessoa gosta que você vai fazer.
E às vezes faz parte do clima e fica muito bom.
Sim, mas é isso. Tem que... Uma vez eu tomei um tapa que eu já falei isso várias vezes. Parecia que eu tava apanhando um brigadiano. Do nada, bicho. De costa de mão. Costa de mão é humilhante, tá, cara. De plau, assim. Tipo, tá, não parei de transar, mas foi meio tipo... Bah, mais um pouquinho o campeão botava a chuteira nas costas e voltava, entendeu? Porque não tava esperando e também...
Mas
enfim.
A mulher não é colocada, né, como dominadora, eu acho, né? Hoje em dia, eu acho que
hoje
é mais fácil.
Hoje em dia isso tá melhor, mas a gente é
mas
muito
acho que não é colocado,
a visão
né?
da dominada, né?
Mas eu acho que...
A assim como o passivo, né? A mulher, o passivo, né? Essa coisa da dominação.
Mas sabe que tem... Só puxar um gancho que eu acho que são coisas interessantes. Primeiro é quando, às vezes, eu vejo pessoas falando assim... Tipo, da mulher. Ela é super feminista, mas gosta de apanhar na cama. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Uhum. E depois, se você quiser comentar sobre isso, pode comentar. E a outra é que, acho que essa repressão e, enfim, eu vou falar de um caso muito específico, que foi com uma mulher que eu saí há muito tempo atrás, logo que eu cheguei em Porto Alegre, mas ela não se sentia à vontade, por exemplo, de ficar de quatro. E aí tinha as questões dela de submissão mesmo, de não talvez estar entregue naquele momento para não ficar pensando o que aquilo traria. E eu acho que essas divisões só reforçam as coisas, sabe? Porque o homem é assim e a mulher faz assado, entende?
E aí não existe diálogo, né, Thiago? E sem diálogo a gente diminui o prazer, né? Porque como que a gente vai ter prazer com alguém se a gente nem sabe o que essa pessoa gosta?
Gosta, sim.
Claro que o diálogo é para além do verbal. O diálogo também é fluidez, é expressão corporal, é respiração, é olhar. Mas existe o diálogo verbal. E isso faz a gente entender muito melhor o que, que uma pessoa gosta e o que, que uma pessoa não gosta. Quando a gente entende muito melhor o que uma pessoa gosta e o que ela não gosta, a gente consegue proporcionar mais prazer pra ela.
Sim.
Respeitar mais ela, conhecer mais ela, saber o que, que é um estímulo adequado e que faz ela se excitar, o que, que não faz tanto. Porque a forma como tu transou com uma pessoa, talvez vai ser a forma que a outra pessoa que tu vai transar deteste.
É.
Em compensação, outra pessoa pode achar maravilhoso. Uhum. Então, é sentir, conhecer e conversar com a pessoa com quem tu tá te relacionando.
Sim. Sim, sim. Você quer olhar, que a gente já tá mais do que, certeza, né? A gente pode precisar de pegar esse documento, a gente vai fazer 50 episódios. Você olhar para essas tuas anotações e falar, meu, isso aqui seria legal falar e terminar com isso aqui.
Tá.
Que a gente já tá indo quase para 10 horas.
Tem.
Tem?
Tem uma coisa que é, mulheres demoram de 12 a 15 minutos para se lubrificar.
Ah, isso
não
é importante falar.
Não saiam fazendo coisas sem o tempo de estimulação, importante pro corpo feminino reagir.
Sim.
Outra coisa.
Isso era uma pergunta?
Não, isso eu quero falar. Recados finais.
Eu preciso falar disso.
É, recados finais. Outra coisa que eu preciso falar, HPV.
Claro.
A gente tá no março lilás, que tem a ver com a prevenção do HPV.
Tá.
Vai pra um dado chocante, tá? Vocês que têm relações sexuais, 80% das pessoas sexualmente ativas vai ter contato com HPV em algum momento da vida. 80%.
É muita coisa.
Vacinem-se. Tá? Então, assim, a gente tem pelo SUS de 8 a 14 anos a vacinação. Mas a gente tem na rede privada essa vacinação disponível também. No SUS, a gente tem a vacina tetravalente, que pega 4 subtipos, que são os principais subtipos que causam neoplasias malignas, que causam câncer. Na rede privada, a gente tem uma vacina que chegou no ano passado, que é a nonavalente, que cobre 9 tipos. Vacinem-se, tá? Até os 45 anos existe potencial benefício de fazer a vacina do HPV.
Caramba, é bastante.
Homens e mulheres.
Homens e mulheres.
Isso. Mesmo, eu já tive HPV. Inclusive, já tive lesão precursora no colo do útero. Então, o pré-câncer. Conversa com teu ginecobstetra. Muitas vezes, tu vai te beneficiar da vacina do HPV.
Sim.
Então, até os 45 anos, a gente tem potencial benefício.
Para homens e mulheres.
Com certeza.
O do SUS é só até...
Dos 11 aos 14.
Aos 14.
Meninos e meninas,
tá.
Dos 11 aos 14.
Tá.
Vacinem-se, gente. O HPV é muito prevalente. O câncer de colo de útero é um câncer prevenível e é um câncer rastreável. E a gente ainda tem um monte de gente morrendo por câncer de colo de útero. Isso é absurdo. Isso é inaceitável.
Sim.
Tá.
Você sabe valores dessa na rede privada? Dessa nonavalente?
A nonavalente.
Tem ideia, você lembra?
Não tenho ideia, mas é bem carinho.
É?
É bem,
bem carinho.
Carinho,
tipo.
Eu não quero te mentir,
tá.
Mas acho, tá? E eu posso estar dando uma informação muito equivocada. Que é em torno de R$600 a R$800 cada dose. São 3 doses.
Uou, tá, é mais carinho mesmo.
Ah. Inclusive, quem já se vacinou com a tetravalente tem que se vacinar de novo com a nonavalente. Outra coisa, públicos, né, imunossuprimidos têm direito pelo SUS. E uma outra coisa que acontece de vez em quando é tu ir no posto de saúde e ter vacina por vencer. Sobrou. Ah, não sobrou vacina do HPV? Não custa tentar.
Tá.
né? Porque pode ser que tenha, pode ser que tá por vencer e eles façam em ti mesmo, e que não eles sendo fazem público-alvo. Mesmo...
Ah, tá. A nona é só na rede privada.
A nona é só na rede privada. Tá. Mas, por favor, gente, se vacinem, assim, olha... Vítimas de violência sexual também conseguiram agora abranger na vacinação para HPV, mas eu tava falando, não sei se estava, 80% das pessoas que fazem sexo. Então, assim, é muita coisa, gente.
E isso no homem, na verdade, porque para desenvolver e quando a mulher pega HPV, isso pode desencadear para um câncer. No homem, isso...
Também.
Mentira.
Também.
Ah, tá, mas não de pênis.
Não é comum, né? A principal causa de câncer de pênis é mais higiene.
Higiene, sim, sim.
Mas no homem pode, sim, causar câncer de garganta.
Mas é de garganta, tá.
Na garganta.
Sim, sim.
Então, assim, vocês também, vacinem-se.
Vacinas.
Porque a prevenção é justamente contra os subtipos malignos.
Sim.
Né? O contato com HPV, a maioria de nós vai ter.
Sim.
População sexualmente ativa, mas a gente não precisa morrer disso. E a gente tem aí um câncer que é prevenível, gente. Isso é fantástico.
Sim, sim.
Né? E com rastreio e diagnóstico precoce. Por favor, façam os seus testes, façam a vacina e usem preservativo.
Usem preservativo. Tem alguma pergunta pra fazer?
Uma pergunta final?
Já é 10 horas.
Eu tenho uma pergunta. Não tô me escutando.
Ah.
Tá saindo aí?
É uma pergunta... Eu tenho uma pergunta pra gente, assim. Se vocês pudessem dar um conselho pra algum adolescente subadulto que está nos assistindo agora. Mas eu quero um conselho, assim, não uma coisa hermiotrófica e parlamentar e culta e não sei o quê. Um conselho, assim, da hora, assim, que se vocês estivessem na adolescência, vocês queriam receber, sabe? O meu conselho é: o ensino médio vai passar. Essas pessoas idiotas que estão te zoando, essas pessoas que enchem o teu saco, ou todas, eu sei, é muito difícil, é muito louco, parece que o mundo vai acabar, parece que a gente nunca vai conseguir vencer isso, que a nossa vida acabou ali nas vergonhas que a gente passa e nas coisas terríveis que acontecem. Mas o ensino médio vai passar, isso é uma coisa que você... vai só se lembrar, só pra dar risada numa roda de amigos de vez em quando. Então, tipo assim, calma, não se preocupe tanto com isso. Tenta conversar com pessoas mais experientes do que você.
Ah, agora vai conversar com o velho. Entendi.
Não, é que a pessoa experiente pode ser eu, Thiago. Eu tenho 24 anos de idade.
Entendi, vai.
Ó o velho, ó o velho. Não deixa os jovens falar, esses velhos de hoje em dia.
Vai.
Então é isso, o que eu posso te dizer é, o ensino médio vai passar, você vai crescer, e toda essa tempestade que de vez em quando a gente faz é porque a gente tá cheio de hormônio, mas as coisas vão passar, você vai virar um adulto, e de vez em quando essa gente que tá te zoando vai trabalhar pra você. Muito obrigado.
Olha, vai trabalhar pra você. Você quer deixar um recado pros jovens?
Acho que sim, não façam nada por obrigação, conheçam seus corpos, busquem informações com pessoas que vocês confiam e tenham um senso crítico para o que elas falam. Procurem, né, um médico, homens não tendem a procurar médico, né, então homens procurem um urologista, mulheres procurem ginecobstetra, enfermeiras no posto, né, enfermeiros que possam te passar uma orientação adequada, se sintam seguros com esses profissionais. Usem preservativo, tem distribuição gratuita no posto de saúde pra todo mundo, tu não precisa solicitar, tu pode só ir lá e pegar, tu não precisa dar teu nome, não precisa nada. Se amem, se respeitem, respeitem os outros. Eu acho que é isso, assim, teria tanta coisa pra falar, mas brevemente isso.
O meu recado é: respeite os mais velhos. Olha só, e não bota duas camisinhas que dá merda.
Sim, por favor.
É verdade, porra, tem que ser, é o básico. Não vai dar certo, não vai proteger mais. Muito obrigado, eu espero que você tenha gostado. De verdade. Eu já te falei que tá aberto, a casa é sua. Vamos fazer o episódio sobre aborto, eu acho que é algo... importantíssimo de se falar. A gente pode trazer, você fala, meu, tem duas pessoas, a gente traz uma galera, pode, sabe, eu acho importante, tem que falar mesmo. E tá aberto a sugestão. Lembra que eu te falei, meu, se você quiser... Ah, eu tenho... Meu, é, fala, penso que é teu. Fala, vamos falar de tal coisa? Vamos. A gente combina, marca com as pessoas e faz, tá? Muito obrigado, de verdade.
Eu que agradeço.
A gente pode, cara, inclusive, marcar outro, porque tinha 99 perguntas. A gente deve ter falado de umas 10 no máximo, não deu nem isso.
Dá pra marcar pelo menos uns 4 podcasts.
Dá pra marcar uns 4
não,
podcasts.
Não, e tem muita coisa aqui anotada que sequer eu toquei no assunto.
Sim,
tem
com
muita
certeza.
Coisa. Mas eu agradeço mais uma vez, né? Esse palco que tu dá, essa possibilidade, essa visibilidade que tu dá aqui. Inclusive, esse março também é Março Amarelo, que também é conscientização contra endometriose em relação a Endometriose, um podcast que a gente também já gravou junto. Uhum. Então, não canso de dizer o quanto tu é importante, o quanto tu traz assuntos importantes aqui. O teu papel aqui não é só entretenimento, não é só informação, mas é um papel social. Então, obrigada por estar fazendo isso.
Meu, aquele episódio de endometriose, teve algumas pessoas me falando e teve gente que foi no gineco depois por ter assistido. E caramba, olha só, era isso que eu tinha e tal. Então, enfim, muito obrigado mesmo mais uma vez. As portas estão abertas. Quer passar Instagram?
Então, gente, vamos lá. Tenteada é livre, né? Um arroba um pouco grande, mas é arroba Laura Cerqueira com C, Dornelles com um L. Então é arroba Laura Cerqueira Dornelles, tudo junto.
Laura Cerqueira Dornelles.
Laura Cerqueira Dornelles.
Mais uma vez?
Laura Cerqueira Dornelles.
E o
Muito
teu?
Muito obrigada.
Laura. Me segues em todas as redes sociais, arroba segue o Eli.
Ótimo, obrigado pela sua presença, que ficou aí até agora, se estava ao vivo, ou tá ouvindo no carro, tá indo pra viajar, sei lá onde você tá fazendo, muito
no
obrigado,
motel.
No motel, às vezes deu ruim, às vezes broxou, né, tá, vai, gosta de me ouvir.
Mas
tá
não vai
Triste,
dar ruim
né?
se você estiver na Motéis Paradiso.
Porque lá tem banheiro, lá tem um monte de coisa legal. Exatamente. Você pode pedir pra Alexa, enfim, fazer uma massagem em você, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, nas redes sociais, H Sem Tabu. Isso é importante pra gente. Se inscrevam no canal, obviamente, aqui neste canal. E, mais uma vez, agradecendo aos patrocinadores, a rede de motéis Paradiso, Medieval Motel Spa e Florence Motel Spa e Paradiso Motéis. Muito obrigado, Patrick e todo mundo da rede. E a KTO, que tá aqui com a Startar e com o Gil e no Homem Sem Tabu desde o começo. Muito obrigado, Thiaguinho vai botar de novo o QR Code, que ele entrou em algumas vezes na programação, que tá aqui, assim, ó, em cima. Você aponta a câmera do teu celular pra esse QR Code e tem 20% no seu primeiro depósito com o cupom H Sem Tabu. Muito obrigado, KTO. E, obviamente, a Startar, que, como eu disse no começo, uma fábrica de talentos.
Uma fábrica de estrelas.
Uma fábrica de estrelas.
Uma fábrica de stars.
Eles
Porque compram. Estar na Startar...
Ah, não começa.
É estar.
Eu tava tentando terminar o negócio.
É quase a Bia do Big Brother. O merchan, assim.
Faz um merchan pronto. Pra finalizar pro próximo episódio. Vai, você termina. Obrigado a toda a equipe da Startup. Vocês não estão vendo, mas tem uma galera aqui atrás. Uhum.
Muito obrigado, Lúcia. Obrigado,
todo
Vanessa Camargo.
Aqui. Uma galera, gente boa pra caralho, que tá todo dia aqui. Porra, uhum. É uma função, hein? Muito obrigado, né?
Pessoas que lixam as unhas da gente.
Que isso, cara?
Que maqueiam a gente.
É.
A nossa manicure, não é?
É.
Claro, a Cláudia. Oi, Cláudia,
Cláudia.
Tudo bom?
Termina com a propaganda do podcast?
É. Podcast H Sem Tabu. Aqui você vem e a gente. Obrigadão, até a próxima!
É isso, cara. Tchau, até semana que vem.